Você está ouvindo Alguma Coisa Cast, um podcast sem compromisso.
Na aba do meu chapéu. Olá, senhoras e senhores. Aqui é o Febrini e eu tenho tanto barraco na minha vida que dava pra montar um condomínio.
E aí, galera, aqui é o Olivier e eu tenho que falar a verdade, tem uma pessoa no ACC que eu não gosto.
Nossa, agora a treta vai ficar louca.
Atrás da orelha está lançada.
Que comecem os jogos. Olá, pessoas, aqui quem fala é a Luanda. E aquele cara bom de briga é aquele que cai fora.
Muito bem, galera. A gente está reunido aqui hoje para trocar uma ideia sobre os barracos, né? As tretas aí verbais que a gente tem na nossa vida, né? Que a gente não chega a partir da agressão, mas que envergonha tanto quanto...
Depende. Tem alguns que vão chegar à agressão depois, né?
É verdade. Meu Deus. Tô meio gripado aí, então não estranha a minha voz de travesti, mas vamos gravar. Vamos trocar essa ideia marota só depois dos...
Recadinhos da galera do Alguma Coisa Cast.
Recadinhos. Ronaldo.
Ronaldinho.
Aí, galera!
Quando eu sou interrompido, eu acho estranho. Chegamos a mais uma leitura de recadinhos da galera, Léo.
Então é isso, recadinhos de recadura.
Olha aí, o Léo está de fone novo, olha aí.
Que delícia, cara, que maravilha, hein? É só coisas que só o ACC pode proporcionar para um jovem rapaz.
Olha aí. Pra quem tava sentindo foto do Léo, que o Léo tava sem fone, né? Aí o Léo conseguiu um fone aí de latinha, né? De copinho.
De copinho. Antes. Depois de fio.
Mas aí cumpriu o dinheiro do patrão, do Patreon, né? Dos patrões. A gente comprou um fone pro Léo aí e comprou um pro Branco também e tal.
Agradeço a todos os patrões aí. Um grande beijo.
Olha aí! Tá fraco não, hein? Tá bom. Muito bem, Léo. Leitura de recadinhos da galera do nosso programa de Cyberpunk.
O melhor podcast do ACC foi Cyberpunk.
Olha aí!
Não tem mais.
Muito bom. É verdade. A galera curtiu bastante aí, né? O papo e tal. Era até uma preocupação do próprio Branco, né? De fazer um programa curioso, né? Interessante... E legal ao mesmo tempo, né? Porque ele disse que a galera é muito chata, que você gosta de Cyberpunk.
É um cast que rende, né? É um assunto que rende bastante. Tem muita coisa por trás. Até filosófica e socialmente falando. Não dá um cast de maneira.
Exatamente. Muito bem, vou começar lendo aqui o e-mail do Carlos André, Fortaleza, Ceará. Beleza, galera do ACC. Esse cast foi muito doido. Teve horas que eu ficava meio confuso e pensando um pouco percebi que nossa realidade é muito mais cyberpunk do que imaginamos. Verdade, olha aí. Uhum. Será que já estamos na Matrix? Será que eu sou eu mesmo? Agora eu fiquei confuso. O cara ficou maluco.
Traz um quarto acolchoado pra ele aí, por favor.
Vou acabar este meme por aqui. Enquanto ainda acho que sou eu mesmo.
Ai, ai. Aquele cara que trouxe a pergunta e saiu correndo.
Tá todo mundo brigando, né? Pá, mó pau, o cara chega. O que tá acontecendo? Aí quando o pessoal vira pra ele, ele foge. Ai, ai. Valeu, galera. Obrigado, Carlos, você não sei bem. E meio curtinho a gente decidiu ler aqui, que foi muito maluco.
Ele tava falando assim, ele pensou, teve uma epifania e falou, meu Deus, aí.
Deu um ciclo de loucura, né? Digitou um monte de coisa, prrr, enviou e já era. Continuou ouvindo o programa.
Melhor e-mail. Então, lerei agora o e-mail do Fernando Camargo, grande Fernando aí. Então, ele começa assim, fala galera do ACC, o último cast me deixou super integrado, trigado, quase que não sai, hein? Eu assumo que sou dependente do meu celular. Se acaba a bateria ou plano de internet, eu fico ansioso, quase em desespero. É estranho você se deparar com a informação de que vivemos o início do universo cyberpunk, com a introdução de próteses mecânicas, impressora 3D e o fato de eu ouvir o podcast pelo celular, deitado no sofá enquanto atualizava meus jogos na Steam. Só faltava um cabo na minha nuca e pronto.
Olha aí.
É verdade, cara, tem gente que não consegue viver sem celular mais, faz parte da vida da pessoa, isso é um pouco muito estranho.
Eu passei por um período da minha vida onde eu não conseguia viver sem fones de ouvido. Eu tinha que estar o tempo todo ouvindo alguma coisa, ouvindo podcast, ouvindo música, tá ligado? Se eu estivesse em casa, por exemplo, descansando, eu não conseguia ficar em paz se eu não estivesse ouvindo alguma coisa. Aí, tipo, eu colocava uma série na TV, eu tinha que pôr o fone do play. Aí eu ia ouvir podcast de fone, sabe? O tempo todo. Jogava videogame, eu colocava o fone pra ouvir alguma coisa.
Meu Deus.
Mas passou, graças a Deus.
Então, continuando aqui, quando começaram a citar livros e filmes com a temática, eu pensei que ia falar do filme Metrópolis, aquele filme alemão do Satanás de 1927.
Uhum.
Tem o Satanás mesmo ou só o filme que é ruim?
Não, é porque é um filme muito conhecido, né, cara?
Ah, sim. Que até hoje serve de inspiração para muitos filmes de ficção. Olha aí, eu não conheci esse filme.
Sim, pô, é muito bizarro esse Metrópolis. Meu tio me mostrou a primeira vez. Eu falei assim, cara, que filme bizarro. É esquisito, tá ligado?
É trash,
mas por causa da época, tá ligado? Mas
claro.
Foi foda.
A história se passa no século 21, numa cidade governada por um poderoso empresário. A divisão de classes faz com que os ricos fiquem na parte alta e luxuosa, enquanto os pobres operários fiquem na parte baixa, miseráveis, escravizados por máquinas. Ué, isso parece o filme do... Parece o livro do H.G. Wells, A Máquina do Tempo.
Olha aí, será que não é baseado no livro?
Parece, bastante. Há uns elementos de religião misturados à tecnologia. A líder da Revolução Operária é raptada e em seu lugar os empresários criam um ciborgue para enganar os operários. Um filme muito avançado para a época. Cenas desse futuro distópicos podem ser vistas no clipe rádio Gaga da banda Queen. Olha aí.
Olha aí, eu já pensei em Final Fantasy, Final Fantasy VII. Que a galera tá tudo lá na cidade, fodão, tudo bonito, né?
Uhum.
Enquanto isso, tem aquela galera lá da Avalanche, né? Que é o negão lá, o Barret, aí tem a Tifa. E eles estão tudo lá embaixo, vivendo naquela merda, né, cara? No meio da sucata e tal.
Aproveitar que vai sair o novo Final Fantasy VII aí, no remake.
Meu Deus do céu! Ei.
Correram pelo meu...
Cara, a gente tem que começar com essa porra desse YouTube logo. Eu quero fazer hangout com a galera pra discutir esse tipo de notícia.
Uhum.
Putz, Final Fantasy VII vai sair o remake? Caralho, parem as máquinas.
Parem as máquinas, Jesus Cristo. Aqui tem um adendo aqui, ele diz. O conto Sociedade da Causa Justa, escrito pelo Branco, está disponível para avaliação no Scoob. Avisem para quem comprou pela Amazon para avaliar e divulgar, porque o conto é muito bom e baratinho.
Olha aí, fica aí então o recado, né? A gente já falou aqui do conto do Branco. Sociedade da causa Justa, vai ter link no post novamente, comprem lá, cara, avaliem lá, deixem resenha, etc, muito foda, o Branco escreve muito bem.
Então, esse negócio que ele falou, que agora que eu percebi que no Cyberpunk tem um clichê, que é a parte rica vivendo em cima e a parte pobre vivendo embaixo, tipo, mostrando claramente uma divisão de classes, né, como existe.
É tipo, não é um clichê, são... Alguns elementos de base, tá ligado? É tipo você, por exemplo, pegar um filme de fantasia e tem um mago, né? Não é um clichê, é um elemento básico, tá ligado?
É verdade. Então, valeu aí, Fernando, pelo e-mail. É nóis.
Valeu, Fernando, pelo seu e-mail. Brigadão, muito bom, cara. Vou ler aqui o e-mail do Henrique Santos, 23 anos, estudante de Direito, Cotia, São Paulo. O Henrique Santos, pra quem não sabe, é aquele cara que mandou o e-mail do Metallica, né? A mancha negra. Mas depois ele mandou um e-mail falando que ele tava de brincadeira e etc.
Sempre tá,
né? Fala, Caster. Sensacionales.
Sensacionales. É latinha a palavra.
Latinha de cerveja. Você toma duas e fala. Sensacionales. Muito bom, Cast. Me ajudou. Até hoje eu não sabia diferenciar exatamente o que era cyberpunk por causa da sua caralhada de subgêneros, de verdade. fantasia medieval é tão mais simples. É, mas tem um weird fantasy que tá surgindo aí também. Depois vamos dar uma pesquisada aí que é bem bizarro também. Tá surgindo uns subgêneros aí. Me deu gosto de ouvir a citação a Nietzsche. Pra mim esse foi o ponto alto onde o cast passou de papo de nerd pra papo intelectual. Adoro. É, a Brock citou lá e tal. Mas as pessoas do ACC, elas são inteligentes.
É, por que as pessoas duvidam disso, pô?
É. Os casters são inteligentes. É que a zoeira...
Não tem limites.
Ela não tem limites. Então a zoeira sempre fala mais alto. Ai, ai. Ele coloca aqui, volta e meia vocês fazem isso, né? De pular de uma coisa séria pra brincadeira, não sei o quê. E o que é a sua melhor qualidade, né? Parabéns. E já que citaram um dos pais do existencialismo, né? Deixa eu citar o outro, pra contribuir com a discussão. Quando falaram do chip, ou qualquer coisa parecida com isso, o questionamento, o robozinho já era um robô antes de trocar de corpo, mas e você? Se você trocar para um corpo de robô, você vai continuar sendo humano? Nesse momento, me lembrei de Sartre e sua máxima. A existência precede a essência. Remetendo a outro filme, né? Se pensarmos no robô filho adotivo de inteligência artificial, onde ele foi programado para emular um garoto de verdade, a tal ponto que ele passa o filme inteiro procurando a fada azul do Pinóquio para transformá-lo em um menino de verdade, né? Esse filme é muito bom, hein? Quem não viu, assista lá, Inteligência Artificial.
É, tem que ver, não vi não.
É muito bom, cara. É porque ele se identificou com a história, né? Então temos uma máquina com vontades, emoções, consciências de que é uma máquina e o desejo de se tornar humano. A existência primária dele é de uma máquina, né? Desde que foi montado, não é na esteira da linha de produção. Mas e a essência dele? Será que ele realmente seria só uma máquina? Segundo Sartre, não é quem nós somos, mas o que fazemos que nos define. E sim, isso tudo foi usado no Batman Begins. É verdade, é um questionamento interessante e tal.
Uhum.
Até o próprio Eu Robô, né?
Uhum.
Ele traz uns conceitos bem legais assim e tal, que o robô começa meio que emular sentimentos e não sei o quê. É uma discussão interessante e a ciência diz que não tem como, né, o robô jamais ser como um ser humano, por exemplo, né?
Uhum.
Porque não é só o processo digital, né? Tem também o processo analógico.
Exatamente.
Por exemplo, se você tá parado aí, você mexe o seu dedo do pé e você sabe que seu pé tá ali. Não precisa você olhar ou comprovar de nenhuma outra forma. Você tem consciência de que o seu pé tá ali e tá mexendo, entendeu? A máquina não tem como ela ter esse tipo de consciência, né? Ela tem um processo digital, ela vai identificar o movimento, etc, etc, né? Isso é bem complexo aí, levanta uma discussão muito grande.
Que é muito recente, né? É muito atual a discussão dos robôs, né? Agora.
Sim, nesse... porra, ainda mais agora com aquele robô cachorro lá, você viu?
Eu vi.
Caralho, que bizarro aquele filho da puta. E agora ele pula.
Pula.
E agora ele consegue pular obstáculos, cara. Ele consegue correr pra caralho e pular obstáculos assim e continuar correndo.
E eu vi há pouco tempo, até meia hora atrás, no Facebook. Facebook, então não sei se é verdade. Que estão ensinando robôs a jogar Magic the Gathering.
Meu Deus. Olha aí.
Robôs nerds.
Daqui a pouco vão ensinar robô a jogar LOL.
A jogar LOL, aí vai ser o filho.
Ele coloca aqui, como não poderia deixar passar, vou reiterizar um pouquinho. KKK. Cuidado. O Febinho já tá ligado que é zoeira. Estão ótimos. Forte abraço e até a próxima. Obrigado, Henrique Santos, pelo seu e-mail, cara. Levantou vários pontos interessantes e inteligentes aqui. Gostei bastante.
Realmente foi um ótimo e-mail, né? Trouxe... Acrescentou mais ao cast. Foi um ótimo e-mail, realmente. Apesar do último e-mail, né? Reteando um pouco.
É, então. Eu só senti falta aqui dele dizer da mancha negra, mas não... Acho que esse universo Cyberpunk não vai ter mancha negra.
É mancha cibernética.
É. É verdade.
Então, lerei aqui agora o e-mail do Rodrigo do Mal.
Cara, esse e-mail tá muito bom, mano. Um dos melhores e-mails que a gente recebeu até hoje.
Eita, então temos fortes candidatos aqui, é e-mail do ano, hein? Isso nem existe, acabei de inventar aqui.
O concurso do e-mail do ano.
E-mail do ano. Olá, pessoal do ACC. Bip, bip. Aqui é The Evil, do ano 2117, falando aqui da Amazônia. A água está escassa e os únicos peixes que temos são aqueles desenhados há pelo menos 50 anos na margem rachada daquilo que um dia foram rios e hoje usamos como estradas. Eita, sinistro, caralho. Nossa resistência sobrevive graças à reserva de água desviada do aquífero de São Paulo e Rio de Janeiro. Pelo Google, que conseguimos interceptar a tempo.
Cara, o e-mail dele é muito legal, isso aqui, mas peraí. Essa geografia dele aqui tá muito maluca, ó. Ele tá lá no Amazonas, né? Na Amazônia, e ele tá pegando água de São Paulo. Caralho, tá muito errado isso, cara.
No futuro, né?
Estamos no futuro, né?
Qualquer coisa vale no futuro. Peço que nos ajudem e captem quantos patrões forem possíveis para o ACC. Eles se tornaram nossos comandantes e lideram nossa linha de defesa. Mas vou lhe contar como tudo aconteceu. Senta que lá vem a história. Depois da Google lançar o console de videogames, interligando contas da PSN, Steam e Microsoft, e usá-los como plataforma de treinamento para soldados cibernéticos, foi construída uma agência de segurança única no mundo, e a segurança mundial foi posta diante dessa potência militar. Então, algo aconteceu. Alguns dizem que foi o mesmo princípio da Skynet, mas foi constatado que não passou de um pendrive com a bomba Idu para fazer para fazer todos os soldados cibernéticos se voltarem contra os humanos. As máquinas ignoraram as leis de Asimov e se revoltaram. Nem mesmo as máquinas de café escaparam. O mundo entrou em crise sem café. E aquele café quentinho e cheiroso, com uma pitada de canela. Bem, onde eu estava mesmo? Sim. Então começou a guerra Baiglod, a fusão de Google e Baidu. Meu Deus do céu. Contra o resto do mundo. Somos a resistência brasileira e estamos tendo sucesso graças ao modelo de viagem espaço-tempo desenvolvido por Tesla. Caralho, ele não tinha morrido, Tesla, bem antes disso acontecer.
Não, ele revela aí onde ele estava, ali aí, ó.
Que encontramos no Acre. What the fuck? Nada faz sentido desse futuro. Esse era o motivo de nada parecer real por lá. O aparelho abriu uma fenda no espaço e tempo que mantinha tudo zoneado. Meu Deus do céu.
Olha a verdade aí na cara de vocês.
Na sua cara. Então é dessa maneira que isso... Tem dois Q aqui, então vou ler. Que é dessa maneira que estou conseguindo enviar essa mensagem para vocês. Ah, e antes que eu me esqueça, não comprem produtos de Jequiti. Eles fazem cair na sua pele.
Caralho.
A TechPix existe. Hoje é um satélite espião em órbita do espaço. Que é bem possível.
Pô, ela já é, né?
Há muitos mutantes aqui. Não confio nessas pessoas que não conseguem mover as coisas com a mente nem voar. Star Wars é melhor que Star Trek, Marvel, Esculacha, DC. Peraí.
Polêmica direto do futuro.
Que esse futuro precisa ser mudado urgentemente. E que futuro? Ah, tava tudo fodido. Então o caos tomou a cabeça das pessoas, né? Então talvez elas não raciocinem, não pensem direito, né? Então por isso que...
É a quebra da sociedade, né, cara?
É. Então, fim da transmissão. Caraca, que meio... Que eu posso dizer? Eu não sei o que dizer desse meio, só sentir só.
É, só sentindo, né? Esse meio não pode ser dito, só sentindo. Ai, ai.
Cara, foi um meio fantástico, cara. Não tem, assim. Dispensa comentários, foi muito bom. Obrigado mesmo, do mal. Que meio sensacional.
Meio, muito obrigado, Álvaro de Meio. Direto do futuro, né? Ah, esqueceu de falar se tem PlayStation 6 já, porra, no futuro. Como é que foi o remake de Final Fantasy 7, etc.
Foi bom, com certeza, né?
Verdade. Léo, chegamos aqui ao momento de revelar o ganhador do livro.
Meu Deus do céu!
A filosofia de Tyrion Lannister, que a gente fez um sorteio aí no meio do podcast, né?
No meio, assim, surpresa, na sua cara.
Pá! E aí colocamos lá pro pessoal colocar no Facebook as montagens da Sandy Punk, né? E cara, rolou muita montagem foda. Parabéns pra todo mundo que mandou montagem aqui. Mas, putz, a montagem do Hidalgo vai levar o livro, cara, porque ficou muito foda.
Ficou muito foda, ficou pô, a frase em cima, né? Bem cyberpunk.
Porque
e aquele braço.
Olha, no final foi foda. E o braço também, né, cara?
É, sim, sim.
Ai, ai, muito bom. A carinha dela assim de ladinho, né? Muito bom, galera. Todas estão fodas. Parabéns, Wilde. Parabéns pelo livro, cara. Vamos mandar pra você aí onde você mora aí no Pernambuco, né? Que o Hidalgo mora.
Pernambuco? É, lá é tudo igual.
Tudo igual, olha aí. O Odin cumprimenta, né, do nosso querido Rodrigão e da nossa querida Tati. Eles têm um canal no YouTube, como vocês bem sabem, né? E tem vídeo novo lá no canal do Rodrigão jogando Airsoft. Cara, esse vídeo tá muito bom, mano. Porque o Rodrigão... o Rodrigão já conhece o temperamento dele, né? Já deve ter percebido que esquece aí e tal. E ele mostra impaciência, nervoso, não sei o quê. E nesse vídeo, mano, ele passou duas situações lá de nervoso lá, que ele tava jogando o Airsoft, né? E ele deu um tiro no cara e o cara não falava assim, né? Morri, que é a regra do jogo, né?
É.
E ele ficou dando vários tiros no cara. E tipo, primeira pessoa, né? A câmera na arma. E o cara não morria nem fudendo. Aí ele falou, filho da puta. Ele saiu do lugar dele e foi lá falar pro cara, ô, você não morre não? Você não morre não? Não sei o que. Ai, coitado. E aí numa outra cena, acho que o cara deu um tiro nele, ele falou, morri. Só que acho que ele falou baixo, sei lá. E aí o cara deu outro tiro, mano. Isso dói, né? Aí ele, morri, caralho. Porra, que não sei o que lá. Tá surdo, não sei o que, né? Aí ele foi pegar aquele paninho vermelho, né? Quando os caras morrem, os caras põem um pano vermelho na cabeça, né? Ele tava pegando, aí veio outro cara e deu um tiro na cabeça dele.
What the fuck? Ele ficou muito macho, cara.
Ai, ai, tá muito legal esse vídeo, cara. Assistam aí, vai ter o link aí no post.
Então, né, acho que como vocês estão vendo esse podcast, já sabem, saiu mais a CC do Cast Cyberpunk, onde o Febrino e o Olivier falam sobre o filme Minority Report.
É? Sim, aquele filmaço. Muito
eu
bom.
Eu também não vi.
Caralho, você não viu o Minority Report?
Não.
Aquele do Tom Cruise, pô. Futurista, onde tem os precogs. São aqueles três adolescentes carecas que ficam num lugar assim, eles preveem o futuro e tal.
Eu não faço a mínima ideia.
O Léo tem 16 anos e fica jogando LOL o dia inteiro, né? Não vai ver nunca.
Oh. Mas foi que é verdade.
Ai, ai, saiu mais da CC, agora tá no feed também, né? Não precisa só entrar no site, mas entrem no site, comentem lá, que a gente agradece. E foi barato gravar esse programa e tal, porque a gente assistiu o filme, né? E assim que a gente terminou de assistir o filme, a gente já foi gravar o programa. Então foi bem legal.
Tava fresquinho. Aqui,
né? Tava fresquinho, falar dos elementos e etc. Confiram aí no post aí também.
Então, eu vou deixar aqui uma recomendação de um desenho que passa no Cartoon Network. Você vê. Chama Steven Universe.
Steven! Tipo,
ele é um desenho que... Como os desenhos antigos, tipo Pernalonga, por exemplo. Ele não tinha uma sequência, né? Ele tem uma coisa de sequência, ele tem uma história, uma cronologia. Isso que é legal. Então, ele trata um assunto meio... traz alguns assuntos sérios, alguns assuntos até polêmicos, mas de um desenho, assim, que passa no Cartoon Network, e é bem maneiro o desenho, sabe? Tem, tipo, ele não chega a ser infantil, mas ele não chega a ser super denso, ele é bem alegre, é um desenho bem colorido, bem bonito, e bem musical até. Então fica a recomendação aí do desenho Steven Universe. Você pode assistir no Cartoon Network Brasil, mas se quer assistir com a sequência, até na internet também, pra assistir aí, né, pela... Como é que é? A locadora do Paulo Coelho?
A locadora do Paulo Coelho tá sempre aí, né?
Então fica aí a recomendação desse desenho aí. É bem interessante. É bem na pegada do Adventure Time. Então quem gosta de Adventure Time vai curtir bastante o desenho.
Fantástico. Léo, vamos agora para o nosso cast de barracos.
De barracos.
Olha aí, quem não
gosta? Quem não gosta?
Barraco? Quem não gosta? Barraco é igual fofoca, né, cara? Quem não gosta de ouvir uma fofoca ou de ver um barraco, né?
De longe, assim, só com pipoca.
Eu acho que nem existe pessoa no mundo que nunca tenha participado ou pelo menos visto um barraco, né?
Muito. Eu acho que não, cara. Não tem como.
É, faz parte do convívio em sociedade, discordar, né? E às vezes você discorda muito, assim, com muita...
Às vezes você participa de um barraco que, na verdade, você nem sabe que você tá participando. E isso acontece, cara.
Exato.
E às vezes você vira o foco do barraco, nem começou com você, né? Cara. Acaba caindo pro teu colo, meu irmão. Isso é o cara, mano.
Mas isso é... Briga de irmãos é assim. Começa com a mãe falando com um dos irmãos, né? Porque você é não sei o quê, não. O irmão fica puto e o que que ele faz? Ele briga com a mãe? Não. Ele vai falar o quê? A senhora fica falando de mim, mas e... O fulano de tal, que é meu irmão, fez não sei o quê, e não sei o quê, e a senhora não falou nada.
Caraca. Você cala a boca, eu não tô falando de você não, minha mãe tá falando contigo, não sei o que, me deixa você falar.
O cara passa na sala bem na hora, né, a mãe já dá uma chinelada na cara.
Ai, meu Deus.
Cara, 90% dos barracos da minha vida foi assim, cara, eu não tinha nada a ver com o bagulho. E aí eu ia lá e falava alguma coisa que eu não... Que eu sempre fui assim, sempre falei merda mesmo assim e já era, né? Tanto pra elogiar, quanto pra criticar ou falar verdades, né? Mas, caralho, e o mais absurdo de tudo é quando você tá em algum meio, né? Ou em algum lugar, vamos dar um exemplo. A gente tá na escola, né? E aí tá 30 alunos na sala e tem um professor que é um escroto do caralho. Ele é um escroto.
Isso todo acontece mundo. Muito.
E aí, tipo, todo mundo tem marcação do cara, mas ninguém tem coragem de falar nada. Eu era o cara que falava. Sempre, mano. Eu sempre tomava no cu por causa disso.
Eu falava depois. É isso mesmo, é isso mesmo.
Pô, quando tem alguém apontando, é muito bom.
Aí até o cara virar de costa virar pra frente, aí ficar cri, 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 só você falando.
No meio da massa, né?
Tem isso também, né? Nesses barracos sempre tem o cara que cria o barraco, né? O cara que fala a verdade, o que tá puto com alguém e acaba, né, explodindo. E sempre tem o filho da puta do ratinho, eu chamo de ratinho. Que é aquele cara que fala assim, e eu não deixava, e aí, meu, a parada vai pegando, é como se fosse pegasse uma tonelada de sei lá, de madeira e botasse no fogo, meu irmão, começa a pegar fogo fudido, né, cara? E daqui a pouco esse cara do ratinho, ele fica quietinho, porque ele tem medo de sobrar pra ele, né? É foda, mano.
Cara, uma vez a gente tava na escola, vamos lá, né, começar aqui, despejar, tem um caminhão aqui pra falar hoje, tá na escola... E aí um moleque começou a brigar com a professora. Ele começou a discutir com ela porque essa professora não gostava de escrever nada. Ela só falava apostila, apostila, apostila e já era. E ficava de boa, tá ligado? Mano, esses bagulho de apostila é bom, é prático, não sei o que e tal. Mas, puta, tem uma hora que enche o saco, né? O professor, ele enquanto pedagogo, ele tem que entender que não funciona só dar apostila, né? Tem que variar com outras atividades, às vezes com coisa em sala, né? Tipo, um trabalho, sei lá, alguma coisa mais dinâmica. E, cara, essa professora, ela só passava apostila, apostila, apostila. E esse moleque começou a brigar com ela, falando que ele pagava o salário dela. Só que a gente estudava em escola pública. Uhum. Só que o argumento dele não fazia sentido, porque ele falava, claro, que, né?
Na teoria é isso mesmo, a gente tá pagando os impostos, né? Ou pelo menos o pai dele pagava imposto pra isso, né?
Sim, então... mas aí ela reargumentava, né? Falando que ela também pagava imposto. Então ele não pagava o salário dela. Ela também ajudava a pagar o salário dela. Porque não só o pai... Mano, aí foi esse bate-boca e não sei o quê. Mas aí eu só ouvindo. Eu fui ficando puto. Porque eu vou ficando puto assim ouvindo a discussão. E aí, mano...
Começa a coçar, né? A
nossa, velho, tá ligado? A canetinha tremendo assim no caderno. E aí, meu irmão, falando isso aqui, não sei o que, daqui a pouco eu dei um grito, cara, no meio da sala. Falei, mas não importa se quem paga ele, você ou Papai Noel. Se não sabe dar aula, não pode ser professora.
Caralho!
Maluco! Ela esqueceu o cara na hora. Ela esqueceu na hora, ela só focou em mim, cara. E ela começou, tá, então você conhece os métodos não sei o que, o método não sei o que lá, e começou, e eu falei, meu Deus, por que que eu falei alguma coisa da mulher? E, mano, foi um bate-boca feio, aí eu, aquele negócio, né, você paga uma, como é que é, você paga um boi pra não entrar na briga, Mas quando você entra, você paga uma boiada pra não sair, né? Falei, ah, já tô aqui mesmo. Né? Aí meti a boca, mano. Porra, que não aguento mais da apostila. E é todo mundo, não sei o quê. Não é possível que você seja tão cega que você não perceba que tem 40 alunos aqui nessa porra reclamando. E só você tá certa, tá 40 pessoas erradas. Será que você não enxerga? Não sei. Nossa, maluco, que foi esse bate-boca? Aí veio a coordenadora. Daqui a pouco veio a diretora da escola, não sei o quê. E essa professora, ela tinha acabado de ter filho, né? Ela teve filho há poucos meses. Então, ela tava louca. Porque, né, cuidar de uma criança e trabalhar é foda. Você não consegue dormir direito, aquela coisa toda. Só sei, meu irmão, que em determinado momento da discussão, eu soltei mais uma pérola, que eu falei assim, ninguém é culpado se o seu filho não deixa dormir à noite. Maluco. Nossa, velho. E aí a mulher começou a metralhadora, não sei o que lá. E blá, blá, blá. Nossa, e aí você já tem barba, já sai pra ir no mercado pra comprar Presto Barba, mas não arrumou emprego, ela falava pra mim. E aí as outras pessoas brigando em volta, e ela xingava os outros também, não sei o que, maluco. A diretora ficava, gente, por favor, sabe o William Bonner no debate, candidatos?
Aí daqui a pouco você escuta um barulho na janela, pá, 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 pá. Aí você abre a janela e o Papai Noel, porra, se meteu na conversa por quê? E não é pessoa,
porra. Ai, cara, a diretora perdida, coitada. Gente, calma, não sei o que. E a gente, pá, metendo uma maluca, foi uma treta tão grande, que só parou a discussão quando tiraram a professora da sala, porque alguns alunos começaram a levantar.
Ih, caralho.
Quando o homem, principalmente, quando ele levanta da cadeira, é porque ele tava ficando irado, né? Então, eu fiquei de boa, eu só fiquei xingando mesmo. Aí os outros caras começaram a levantar.
Eu fiquei de boa, só fiquei xingando mesmo. Cara, como assim, cara? O cara tá de boa e tá xingando. Imagina quando ele tá, né? Mata a mulher.
Maluco, só sei que a diretora percebeu, assim, que ia dar uma merda federal. E ela falou, mano, vambora, sai daqui, não sei o que, tirou a professora. E aí ficou aquele debate na sala entre os alunos, né? Pô, não sei o que. E todo mundo concordando. E teve uma menina, lembro até hoje. Ela discordou da galera, mano. Ela disse que ninguém podia questionar o método de ensino de um professor, o professor é um mestre, não sei o que, nossa. E aí,
meu Deus,
foi todo mundo pra cima dela, né?
Não tinha mais professora pra gritar, mano.
Ai, cara, que barraco desgraçado. A gente ficou com a aula vaga ainda, pelo menos isso.
Me dá o meu chip, Pedro! Me dá o meu chip! Me dá!
Vou aproveitar então contar também a história de colégio também, de barraco de colégio. Porque barraco de colégio é uma parada assim, tipo, meio que semanal, né? Acho que toda semana tem um barraquinho sempre. Mas o barraco que eu me lembro, assim, que foi mais sinistro, assim, recente que eu lembro. Recente, assim, em termos que eu consigo lembrar, né? Porque tem coisa muito pequena, quando a gente é muito pequenininho, que a gente não lembra. E que foi um professor de química, cara. Que o professor de química, ele era maneiro pra caramba, um cara muito irado, mas ele tinha um problema. Ele gostava de meio que zoar todo mundo, entendeu? Então, assim, por exemplo, ele vai fazer assim, ah, porque não sei o que lá, fulano cedeu o elétron pra Beltrano. Ele dava os exemplos, tipo assim, né? Nessas brincadeiras, assim. Uhum. E aí teve um garoto que, não sei, ele tinha um problema. Acho que quando a gente é mais novo, né? Você falar que, ah, porque você tem tendência homossexual, ela é tipo assim, pior coisa que você pode fazer, duvidar da masculinidade do moleque, né? E aí, porra, eu me lembro que o moleque começou a ficar vermelho, cara, nesse exemplo que ele deu, mas ficou vermelho. Mas sabe aquela coisa assim, claramente ficou vermelho e o moleque levantou a carteira, sério, ele levantou a carteira e jogou a carteira pro alto. Sabe o Fisk no demolidor que ele levanta a cadeira, mano, a cabeça? Foi assim mesmo, meu irmão. A mesa voou pra frente, pegou na cabeça de uma menina. Aí você sabe como é que é, né? Quando a agressão começa, aí fudeu. Aí o cara, meu irmão, falou assim, você tá maluco, porra? Você tá maluco, caralho? Sai dessa porra daqui agora. Você tá expulso, caralho, da sala. Aí o cara o moleque pegou, tá bom, mas eu vou te levar com você. Pegou uma cadeira e começou a ir pra cima do professor, cara. Só que o moleque que ficou puto, o moleque é grande, cara. Sabe aquele moleque que eu acho que tava repetindo já pela terceira vez na série? Então o moleque era grande pra caramba, gordinho, mas era grande pra caramba. E o professor era mirrado, né? Aí o professor foi indo pro canto, caraca. Aí todo mundo assim, naquela tensão, ninguém conseguia reagir, sabe? respira fundo, assim, ninguém conseguia reagir, eu fui dar uma de querer reagir, né, de ajudar. Aí eu falei, cara, abaixa essa cadeira aí, cara, pelo amor de Deus, não faz isso não. Ele, faz o quê, cara? Faz o quê, que senão arranca tua cabeça também, assim, arranca sua cabeça.
Caralho.
Imagina não, o nível de ódio.
É, na hora do barraco, né, você fica tão puto que você fala uns bagulho e nada a ver.
Aí eu sei que, meu irmão, nessas horas, meu irmão, eu dei uma de quando eu vi aquele Capitão América. Peguei, sério, tinha aquelas latas de lixo na sala, uma lata de lixo que tinha uma tampa de plástico. Não era tampa de ferro nem nada. Eu peguei aquela porra como se fosse escudo. E fui pra cima do cara, meu irmão, olha só. Você não vai fazer nada comigo, não, que a gente se conhece não sei quanto tempo, tá? Aliás, para com isso, cara, não sei o quê. Aí ele foi, meu irmão, eu sei que ele foi, pegou e empurrou o professor. E o professor tava na beirada da janela. A gente tava no segundo andar. Meu irmão, simplesmente o professor sumiu da janela.
Caralho, caiu. Que merda.
Caiu, eu falei, caralho, matou o professor, matou. Sabe qual é? Eu já tava vendo na minha cabeça o professor caído lá com o pescoço quebrado, sabe? Aí, caralho, mas foi tipo, deve ter sido 2 segundos de silêncio absoluto na sala. Aí daqui a pouco levanta o professor, a gente tinha esquecido que tinha um umbral da porta da coisa gigante, sabe? Como se fosse uma varanda. Então ele caiu, tipo, sei lá, só caiu do outro lado, não caiu
dois atalhos. Caralho.
Mas foi foda que, cara, meu irmão, matou o professor. E o moleque mesmo, ele largou nessa hora, ele largou a cadeira e ficou assim, a boca aberta, tipo, que merda que eu fiz. Aí depois ficou, ah, desculpa, professor, desculpa. Aí saiu correndo, chorando, o moleque, cara. Mas isso foi um barraco sinistro. E foi falado por muito... Aí sabe como é que criança é um bicho ruim, né? Deu uma merda do caralho, o professor podia ter morrido, o caramba, quatro. E ficaram apurreando o moleque, chamando ele moleque de assassino, boneco assassino, caraca, e não sei o quê. Brinquedo assassino. Porque ele tava com a camisa listrada, aquela vermelha e branca, né? Aí ficava o pessoal chamando ele de boneco assassino. Cara, o ano todo.
Você falou um bagulho, não é bem um barraco, foi só um mal entendido, rápido, né? Mais uma vez um moleque na sala me chamou de bêbado. Seu bêbado! Só que aí o professor achou que foi com ele. E aí o professor virou e falou assim: bêbado é seu pai, seu trouxa. Isso aí foi. Isso aí foi brincadeira. E aí
caiu certinho, né, com o maluco, cara. No manhã antes de ir pro trabalho.
Maluco, ficou um mal do caralho. O moleque ficou com poker face, assim, tá ligado? Tipo, bicho.
Pô, carinha de Pokémon fudido.
Agora acabou de estar no Skype aqui, atrasada.
Ei, carai.
Mano. E aí, mano?
Mano, eu acordei.
Você tá viva?
Não tem relógio na sua casa, não, caralho.
Apaguei, era 4 horas da tarde, velho, assistindo Light to Me no Netflix, velho. Apaguei, eu tô sozinha em casa, não tem ninguém, então não tinha ninguém pra me acordar. Apaguei e acordei agora com a minha mãe me ligando no celular, velho.
Mas quando as pessoas é responsável, esse tipo de coisa acontece mesmo.
Nossa, apaguei mesmo, acordei tudo babado no sofá, assim,
opa, desesperado. Que isso? Calma aí.
Toda babada.
Me dá o meu chip, Pedro! Me dá o meu chip! Me dá!
O meu barraco, ele difere um pouquinho dos outros, né? Porque eu vivi um barraco que, na verdade, eu não sabia que eu tava vivendo. Mas eu vou contar. A minha vida amorosa é um fiasco, todo mundo sabe disso. Quem escuta o cast já sabe, né, que eu nunca tenho sorte. Enfim. Eu tava ficando com um rapazinho, isso lá no começo de 2013, já faz um tempo. Tava ficando com um rapaz, tava não sei o quê, ia ter carnaval, né? Aí, tipo, a cidade dele era perto da minha, e ele falou assim, ah, minha família, meus primos, todos, tal, a gente vai curtir o carnaval aqui que é de rua, né? A gente faz uma barraquinha, tal, compra bebida, fica todo mundo ali junto, tal, você quer vir, né? Falei, ah, tudo bem, vou, né? Mas o que que acontece? A família dele ainda não me conhecia, tal, e todo mundo naquela apreensão, porque ele ia até a minha cidade me ver, só, e como o pessoal morava em outra cidade, nunca tinha me visto, só que sabia que ele tava de rolo com uma menina. Aí, cheguei, né, na cidade e tal, e ele, tipo, deu a mão, assim, pra mim, fui andando, de repente, eu escutei um grito. Ah!
Meu Deus.
Você apareceu aqui! Veio um gayzão. Mas um gayzão pegou no meu peito e falou: é mulher! De que repente isso? Eu virei.
Que isso?
É, juro! De repente eu virei assim, tinha um bolo de gente, sabe? É mulher! É mulher! Começou a gritar.
Caralho!
E eu, tipo, eu chocada, sabe? Aí eu lembro que ele falou assim, ó, calma. Pegou um copo, botou vodka, gelo, botou aquele Schweppes e falou, bebe que você vai precisar.
Caraca, mano.
Aí eu, beleza, né? Fiquei lá. Aí comecei a conversar com as pessoas, tudo mais. Nisso, assim, o pessoal dispersou, tipo, lógico, eu não fiquei com ele ali de mão dada, tal, não sei o quê. E, assim, fiz amizade com uma das meninas, tal. E conversando, e passa numa roda, passa em outra, eu encontrei uma menina, assim, tipo, que, sabe, conversava bastante, tal, uma menina muito gente boa. E daí comecei a conversar com essa menina, fiquei, assim, uma meia hora conversando com ela. E eu percebia que o menino não vinha até onde eu tava. Tipo, ele ficava passando e olhando com uma cara, tipo, de desespero, sabe? E olhando assim pra mim. E ele não chegava onde eu tava. De repente eu vi ele assim conversando com a prima dele, sabe? Mas tipo meio que discutindo com a prima dele. E eu olhando aquilo falei, nossa, será que tá acontecendo alguma coisa, né? Aí de repente encosta outra menina e começa a conversar com essa outra que eu tava conversando. E daí já me apresentou e eu, pá, ali conversando de boa, sabe? Assim, pra mim tava tudo bem. Mas eu comecei a reparar que todo mundo foi ficando muito desconfortável. Sabe quando você sente que as pessoas estão desconfortáveis?
Sim.
Até que, de repente, assim, eu meio que saí da rodinha ali e fui meio que perto dele e da prima dele. E eu ouvi ele falando assim, mas quem mandou você apresentar? E não sei o quê, mas discutindo. Aí que eu descobri, eu falei, tá acontecendo alguma coisa? Aí ele, não tá acontecendo nada. Não tá acontecendo nada. E aí, não, sabe assim, quando tudo vira. Não. Fica lindo da noite pro dia assim. Aí eu, né, tipo, ah, ok, né? Eu não conhecia ninguém ali. E ele falou assim: ah, vamos ali, né? Perto da banda e não sei o quê. E daí a gente ficou ali, sabe, curtindo tal, não sei o quê. De repente, na hora que essas duas meninas viram eu saindo com ele, menino. Sabe quando, assim, a pessoa, tipo, fecha a cara na hora?
Ei, o que tá acontecendo?
Aí eu encostei ele na parede, falei, ó...
Caralho, encostei na parede.
O que tá acontecendo aqui?
Tô no cangote, assim, sabe?
Pegou pela camiseta e levantou, tá ligado?
Estilo a Trinity chegando no Neil, né?
É.
No...
Cara, aí eu fiquei sabendo que eu virei melhor amiga das ex-namoradas dele. Mas,
nossa,
tipo, sem... E elas não sabiam que eu tava com ele. E nem eu sabia que era ex-namorada, entendeu? Tipo, uma era ex-namorada mesmo, e a outra, assim, ai, ficou um tempo. Só que as duas não se bicavam, mas naquele momento, elas se uniram.
Ah, mas de lei. O inimigo do meu inimigo é meu amigo, né, mano?
Exatamente.
E tipo, eu fiquei puta. Aí eu comecei a discutir com ele, como onde já se viu, ele me leva num lugar de ter às vezes namorado dele, não sei o quê. Só sei que foi assim, um puta de um barraco, no fim, saí de lá, fiz ele me levar pra casa, sabe? Mas foi um negócio muito desnecessário e muito espontâneo também.
Nossa.
Tipo, sabe aquela impossible situation?
Sim, mas tipo, eu me meti. Não. Nossa, ele vai ser.
É, tipo, eu não sei como que eu fui parar lá. Ele foi no banheiro, foi com os primos dele. Na hora que ele passou de volta, tipo, eu já tava lá. E ele olhou, tipo, que eu vou fazer agora, né?
Caraca.
Eu tive uma namorada e ela queria ir pra Santana de Parnaíba, que é aqui perto onde a gente mora. E eu falei pra ela assim, falei, meu, esquece. Conheço. Esquece um lugar chamado Vila Parnaíba, esquece. Porque eu ia lá quando era adolescente e era aquela loucura de adolescente, né, mano? Mano, você tem que se precaver, porque você já tem que vislumbrar o barraco lá na frente.
É, vai dar merda, com certeza.
Vai dar merda, cara. Não pode vacilar, não.
Eu acho que tem gente que procura imã de merda, imã de barraco. Pessoa, vai que vai.
É, é verdade.
Mas coitada da Luanda, mano. A menina foi levada pra uma armadilha, assim.
Isso, total. Foi uma trap.
Sim. Ela levou uma apertada na teta.
Ainda... E levei uma apertada na teta.
Explica, esse é o que? O cara era gay? Não, as outras
porque pessoas eram trapaceiras. E aí? Ele namorou as meninas, só que ele não. Tipo, ele é assim até hoje, você entendeu? Ele não vinga, tipo, ele não... Que nem os primos dele tudo namora. É. Os primos dele tudo namora, tal. Ele não consegue... Ele fica com uma menina, ele não consegue ficar com elas mais do que 3 meses, entendeu?
É o amor então... chance, né, cara? Luan, desse cara, ele dava pra travesti, e aí as meninas sempre via ele com travesti e ninguém ligava. Aí quando viram você, falaram, meu Deus, é uma mulher. E aí o bicho ficou, né?
É, eu tava pensando que as
concorrência
duas
de verdade
eram com travesti. E aí,
não, cara, o pior era que eram meninas, assim, bonitas, sabe?
Travesti tipo, não é...
Não! Cacete, eu falei, eram meninas e bonitas. Tipo, não... Não era traveco,
mas
nada.
Mas traveco também é menina e também é bonita.
É, então, pô. É
não, traveco não é menina. Transsexual, aí é menininha.
Ah, mas é apelido carinhoso.
É mona, tá? Traveco é mona.
Ai, cara.
Pior que não tem como escapar, cara. Pra qualquer lugar que você vá. É aquele negócio que eu falei no começo. É viver em sociedade. Não tem como você escapar de barraco. Tem um lugar que é, nossa, cara, o Slaughter, é o matadouro dos barracos. É casamento, cara.
Vista.
Quando você é um amigo mais novo da sua galera, você tem uma vantagem. Você sempre vai em vários casamentos, cara. Porque os seus amigos mais velhos vão casando e você vai sempre nas festas. E tem muita mulher e tal. E, putz, quando eu era adolescente, eu adorava, cara.
E toda mulher tá empolgada com o casamento, achando que vai achar o príncipe encantado. Então sempre sobra alguém, né?
Maluco, era uma beleza. Mas, puta que pariu, eu lembro de um, cara. Nossa, que delícia. Dava pra escrever um filme esse barraco, cara. Foi muito punk o bagulho, cara. Tipo, explicar de uma forma rápida aqui. O meu amigo tava se casando, né? E o pai dele não se dava com o pai da menina. Só que o pai da menina era separado, né? Era separado da mãe da menina. Então, o pai da menina não ia no casamento. Ele era aquele pai bem escroto, mesmo, sabe? É, bem ausente. E aí o pai do meu colega falou, não, então vamos, né? Se o cara não vai, aí o meu colega, não, que sim, jamais ele vai, não sei o quê. Ele foi, né? Lógico.
Rapaz, mas...
apareceu, né?
Vai dar prejuízo. Vai beber pra caralho, vai comer pra caralho.
Pior que nem deu tempo, isso que ficou foda. Maluco, a gente chegou na festa, festa linda assim e tal, aqui numa chácara que tem aqui perto. Aí chegamos lá, aquela cor, putz, que delícia, música, sabe? Aquelas músicas anos 50, mó legal, todo mundo dançando, comendo e tal. Daqui a pouco apareceu esse maluco, lá na frente, assim, no final do corredor, cara. Parecia que as luzes tinham apagado, tinha ligado só um holofote nele, assim. Maluco, uma capa negra, tipo o Batman. Tocou aquela música do bom feio lá, tá ligado? Nossa, maluco, esse cara chegou na festa. Nossa senhora, mas que climão bizarro. A música até parou.
Aí aquele novelo de coisas vai correndo assim, passando, né? Com vento. É.
O maluco foi na festa. E a gente, no clima, porque é aquele negócio, às vezes o clima tá tão bom, a energia tá tão boa, que as coisas ruins, você até fala, pô, peraí, né? Hoje é um dia especial, não sei o que, vamos conversar, não sei o que lá. A mãe do meu amigo, ela chegou e falou, não, hoje é um dia, vamos... Mas, maluco, o pai do meu amigo não teve ideia, cara. O maluco lá, ele já foi, maluco, igual uma bala de canhão. Parou a 2 centímetros do cara e começou a despejar. Falar um monte de não sei o que, bababá. Que o cara, ele pegava muito dinheiro da menina, né? Pegava dinheiro pra comprar bebida, etc, não sei o que. E o pai do meu amigo não gostava. Tipo, ele não tem nada a ver com o bagulho, mas é o barraco.
Ah, né? Pô, é claro, né, mano? Não, até eu não gostaria também. Eu acho que eu no lugar dele também seria a mesma coisa. Sim. Não, talvez não brigaria no casamento da minha filha. Mas...
Quando que um barraco é necessário, Febrilha? Aí que eu te pergunto, é sempre assim, é sempre uma parada nada a ver, pô.
Ah, mas tem vezes que tem que botar pra cima. Eu vou contar uma aqui já que você vai ver. Só que os caras despejou, mas despejou, vomitou na cara do maluco tanta coisa. E o cara, né, em sua defesa, né, como homem também, não deixou quieto. Começou a pá, 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 não sei o quê. Eu tenho mais direito de estar aqui do que você, não sei o que lá, aquela coisa. E eu só de longe olhando, falei, caralho, meu Deus, mas eu tenho uma maldição dentro do meu corpo. Que o barraco não consegue ficar...
Começa a coçar a garganta de novo.
É, cara, eu fui chegando, tá ligado? Dando aquele espacinho de pinguim assim... Chegando, e daqui a pouco meu amigo entrou no meio da conversa. E o velho foi empurrar meu amigo, pra, tipo, o cara se afastar. Não sei se meu amigo tava sem equilíbrio, qual foi, que o velho só relou nele e ele caiu no chão, velho.
Ixi,
tá de bunda assim, tá, nossa, maluco. E aí foi
o. Release the Kraken.
Eu entrei e falei: você é louco, mano, você é louco, cara, seu comédia, não sei o que, adolescente, só fala isso, né? Puta, sei que lá.
Barata voa.
Maluco, tava desgraçado. Você é arrombado, não sei o que, aquele xingamento bonito. Maroto, assim, sabe? E o velho foi xingando junto, o cara não se intimidou, maluco. Ele foi xingando porque tinha vários parentes dele, tinha irmão dele na festa, sabe? Tinha primo dele. Ele não tava sozinho, porque ele era o pai da menina que tava casando, né, porra? Malandro, só se foi um bafá tão grande. Daqui a pouco a gente olhou a porra da menina, tava chorando igual uma condenada lá na mesa.
Coitada.
Meu colega levantou, queria matar o cara de qualquer jeito, aquele barraco, e eu xingando. E segurava meu amigo, não sei
o que. Quer dizer, o Febrini que tinha porra nenhuma a ver com o negócio.
Nada a ver, né, cara?
A menina me segurar, e a menina, pá, bonita, não, me segura, ai! Que aí...
Me segura, me segura, é ótimo.
Cara, dá pra fazer um filme, tá ligado?
Desgraçou o casamento da menina, mano. Que
puta
merda.
Que pariu, Febrini, o desgraçador de casamento.
O que o cara, o que o velho tinha que ir lá também, hein? Por que não ficou em casa de boa? Ai, caralho,
que
viu?
Que é velho. Você tem que entender que velho nunca fica em casa de boa.
Me dá o meu chip, Pedro! Me dá o meu chip! Me dá!
Eu tenho uma parecida, assim, cara. Mas só que é em festa de família, mano. Não chega, não é casamento, mas em festa de família, certo? Uhum. Então, tava todos nós lá no Paraná reunidos. Meus avós estavam lá. Não estavam todos os irmãos reunidos, mas meus avós estavam lá e tinham alguns irmãos lá. E eu tenho um bando de tia, né? E tia solteirona, que é o agravante da tia.
Filha, tá ligado?
É. É bem isso, tem um bando, porque parece tudo cachorro. Enfim.
Começou o barraco.
O barraco.
Eu só não espero que ninguém da sua família escute esse cast, cara.
Ai, não, não. Ainda bem que não vai escutar. E o que acontece? Eu tenho, sim, várias tias e tal. E ela tem o agravante da tia, que é ser solteirona. Tia solteirona é diferente de tia.
É um outro, né? Nível, né?
Isso.
Tá acima do nível tia.
É. Elas se juntam, tem metade que é evangélica muito forte. E tem metade que bebe que nem uma caipora, entendeu?
Vixe, Maria.
Ótimo.
É combinação explosiva.
Quer dizer, é a combinação perfeita. E daí a gente se reúne tudo e convida amigos de fora, certo? Era uma festa grande, vamos dizer, uma festa...
Tempo, o barraco, pô.
Isso, uma festa de umas 50 pessoas, vamos dizer, pronto. E dentre essas 50 pessoas tinha algumas que eram da minha família, vamos supor aí que 15 era da minha família. E tamo lá, todos primos e tudo lindo, reunido. E até então, até a hora de começar a festa, elas são os amores, porque elas cozinham tudo junto, né? Aquela união. Só que no meio dessa, dessa coisa, umas vão cantando os hinos da igreja, as outras vão manguaçando, certo?
Nossa.
Então você tem duas, você tem uma mistura ali que é perigosa, né?
Ô Luanda, de um lado você tem segura,
pelo amor de Deus.
E pro outro tá a galera, na minha casa tá todo mundo.
É.
É família, né, gente?
Meu Deus do céu, cara.
Aí o que que acontece? Uma faz o macarrão, a outra cozinha o arroz, a outra faz o feijão, a outra faz a carne, assim. E elas cozinham divinamente, entendeu? Tudo bem.
É outra coisa de tia.
É. Só que o que que aconteceu? Não sei o que que aconteceu com uma das minhas tias que desgrudou a dentadura. A dentadura dela.
Aqui foi chegando.
E foi um corre-corre pra correr, não sei não onde, pra corega, de grudar a dentadura.
Correndo? Eu não sei se tá correndo, dentadura.
De grudar a dentadura, não sei. E foi, enfim, saímos todos
dentadura do Coringa,
correndo, não sei o quê. Achamos um negócio pra grudar a dentadura dela, grudou a dentadura.
Achamos um negócio que a gente...
Passou super boulder na boca da velha e
Gente, eu nunca tinha visto como é que funcionava aquele tal de corega anteriormente. Eu nunca tinha visto a minha tia sem dentadura também, mas foi duas imagens assim que ficou marcado na minha cabeça. Enfim.
Só fazer um adendo, Lu.
Uhum.
Sabe quem tem dentadura também?
Quem?
A parte de cima, assim, a minha mãe, cara. Eu vi a primeira vez, eu tinha uns 22 anos, assim, eu falei... Meu Deus! E ela, ai, não sei o que, faz desde quando você nasceu, e eu falei, eu fui enganado. Fui enganado, cara.
Aí, tudo bem, até a hora de começar a festa, tudo lindo e maravilhoso, né? Aí começou a festa, fandangueira, todo mundo dançando e come, não sei o que... Não sei o que que é que aconteceu. Essa minha tia da dentadura, ela é uma pessoa muito ciumenta. E ela bebe pra caralho. É, ela bebe pra caralho. Aí o que aconteceu? No meio da festa, tal, não sei quem, falou assim, ai, quem que fez esse daqui? Maria, você que fez esse daqui? Nossa, tá uma delícia, não sei o quê. E não era a tia Maria que tinha feito.
Nossa.
Era a tia Gina. Que é da dentadura.
Aí fudeu. É o princípio, mano.
Aí, foi o começo do barraco, foi aí. Mas você não tem ideia de onde foi parar. Aí a tia Maria, ai, obrigado, não sei o que, mas pra não, assim, pra não desfazer, não ficar, sabe, chato.
Uhum.
E ela ouviu. Ah, é, Maria? Você quem fez? Não sei o quê? Porque eu não sou da... Eu nunca ninguém me dá valor nessa família. Porque tudo é você, Maria. Porque nossa. Não sei o quê.
Carrega. Sei
que eu agora não... anos de chateação.
Isso, Eu não sei em que parte que surgiu o assunto da dentadura. Ai, caramba. Eu não sei em que parte que surgiu. Que veio a dentadura. Aí a minha tia Gina gritava grudada numa cerveja, mas chorava igual criança de soluçar.
Grudado.
Por que você desfaz de mim? Porque eu uso dentadura.
Cara, bêbado é foda, mano. Bêbado tem um poder de filosofar foda. Ele descobre coisas assim na cabeça dele, maluca.
E o pior é que eu acho que ela ficou tão nervosa e gritava que a dentadura...
Tava dançando.
Tava dançando, sabe? Mas ela chorava, juro. Sabe quando criança que faz... Ah, com a boca aberta? Juro. Aí você olhava os convidados, tava todo mundo com aquela cara tipo de bolacha. Sabe aquela cara do WhatsApp? Aquela que parece uma carinha de bolacha, assim? Uhum. Só fica o olhinho.
É uma lua, né?
É! Aí, tipo... Na hora que o bafão abaixou um pouco, tipo, todo mundo com aquela cara, nós não tinha como continuar, entendeu? A música parou, o violeiro parou de tocar, ficou aqui.
Clima total, né? Velório.
Eu não esqueço disso. E o pior é que, assim, eu chamo elas de The Cats, né? Quando as The Cats se juntam, cara,
era cachorro
sempre
agora,
tem
era
isso. sempre tem uma dessa. Se não, é que dessa vez foi a dentadura, sabe?
Da outra vez foi uma prótese.
Hã?
Da outra vez foi uma prótese, assim.
É.
A perna de pau de alguém que caiu. É.
Você me chama de pirata.
E ela falava assim, por quê? Só porque eu não tenho dinheiro pra botar... Como que chama? Tem a dentadura e aqueles que põem, assim, tem fixo.
Implante.
Implante. E vocês... Tem tudo implante, é tudo banguela também. Gritava no meio do povo, vergonha.
Minha mãe fala que ela não tem dentadura, ela tem ponte.
É.
Ponte.
Me dá o meu chip, Pedro, me dá o meu chip. Me dá.
Quando que o barraco é bom?
Ah,
o barraco
quando é, sempre, que é necessário,
sempre,
né?
Sim. Cara, em alguns momentos da vida, é necessário você fazer um barraquinho.
Um barraquinho, né?
Se você, você... Não, é porque o barraco ele é um hurricane, né? Você não tem controle. Ele pode pegar mais vento ali e virar um...
A borboleta bate as asas do outro lado do oceano e já é.
Exatamente, cara. Eu tinha ficado a noite inteira editando alguma coisa cast. E quando eu digo a noite inteira, as pessoas pensam que a gente fica assim até meia-noite e depois vai dormir, né? É a noite inteira, cara, até outro dia, 10 horas da manhã. E a Kel ia vir pra cá, pra minha casa.
Ai,
e aí ela veio, a gente ficou junto, saímos pra passear, aquela coisa. A gente foi no shopping e a gente foi comer alguma coisa, né? Antes dela ir embora e tal. E a Kelly...
Alguma hã? Coisa, Cash.
Clim, 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 clim.
Não podia resistir.
E a Kelly, cara, ela é vegetariana. Então o que acontece? A gente chegou no restaurante X lá, pedimos um rango lá pro cara e a gente falou: cara, não tem como você trocar o acompanhamento, né? Que você pedia vários acompanhamentos separados: anel de cebola empanado, mandioca, batata frita, etc. E vinha um bife enorme assim. Aí eu falei, pô, troca esse acompanhamento pra mim aqui por uma mandioca, alguma coisa assim, né? Porque ela é vegetariana. E quando eu tô com a Kelly, eu não como carne também, né? Então eu pedi a mesma coisa pra mim. Uhum. O cara, ele tava segurando assim aquele papelzinho de anotar, ele olhou pra minha cara dentro dos meus olhos e fez assim, ó.
Nossa, cara, não. Agora eu concordo com você, Febrinho. Realmente, tem situações que o barraco é necessário. Aí eu assino embaixo, porque, caralho, cara, a gente tem que exigir nossos direitos. Não, é necessário sim. Retiro o que eu disse.
Cara,
nossa senhora.
Ele olhou pra mim, ele fez isso aí, cara. Eu olhei pra casa e pensei, não me conhece, cara.
Aí você perguntou pra ele, você é um cavalo?
Aí eu peguei, tipo, eu meio que ignorei, né? Falei, ah, vou ignorar.
Tô aqui. Minha mulher aqui,
tô aqui com a minha namorada, tá tudo bem?
Aí eu ignorei, né? Aí eu repeti a sentença. Aí o senhor poderia, por gentileza, trocar esse bife por uma porção de mandioca, de batata frita ou de qualquer outra coisa que não seja carne, porque ela é vegetariana? Aí ele, de novo...
Caraca, cara.
Maluco, eu não aguentei. Aí, deu uma olhada pra cara da Kelly. A Kelly abaixou os olhos assim, mano. Eu olhei pra cara do cara. Eu falei, meu irmão, dá pra você trocar ou não dá? E alto pra caralho. Todo mundo olhou, maluco, tava em volta. O cara olhou pra mim, ele não esperou que eu ia fazer aquilo. Porque tinha muita gente em volta, né?
Assim que é bom.
Dá. Eu falei, então, por favor, você traz pra mim? Trago. E eu falei, que filho da puta, cara. E depois daquela ele ficou inconformado, né? Nossa, mas esse cara é um grosso, não sei o quê. Falei, caralho, é o que eu falo, mano, não mintam pra mim, cara. Não forcem situações, falem a verdade. Se o cara tivesse falado pra mim assim, dá? Não dá. Pronto, acabou, né? Mas não, depois de uma noite inteira de edição... Depois, nossa, um dia inteiro ali e tal, o cara vem me dar uma bufada dessa, meu irmão. Eu falei, cara, você tá fudido, né?
Mas sabe qual é o pior dessa história toda aí, cara? É que toda vez acontece essas paradas em restaurante e em lanchonete, né? Essas coisas assim. Cara, eu morro de medo de brigar com gente de lanchonete e restaurante. Porque eu sei que vai zoar minha comida, cara. Então eu fico com cagaço fudido.
Comer a comida cuspida do que levar isso pra casa, mano.
Não! Eu provavelmente acho que não comeria, eu comeria. Então, eu não quero mais porra agora... de uma nota, é com dinheiro, entendeu?
Agora é eu fiquei pensando numa situação, cara. E se minha tia Gina ficasse muito puta e resolvesse jogar a dentadura dentro da
Gomes? Você acha que ela colou essa dentadura com o quê, filha? Foi com a carne louca lá na panela?
Fez uma pressão ali, cara.
É, passou no patezinho do pão lá e... já era.
Essas paradas de restaurante, estacionamento, qualquer coisa, é foda. E aí, muitas vezes, o que acontece é, você vai tentar exigir seu direito ou pedir um negócio, o cara tá sendo super grosso com você, você começa a falar um pouco mais grossa, aí você vira a filha da puta que humilha garçom, entendeu? Você vira a arrogante... que vai no restaurante brigar com, entre mil aspas, o seu subordinado. Quando, na verdade, mano, o cara tá sendo um filho da puta com você e você só tá, tipo, tentando ali. Nossa, quantas vezes eu já não vi. Eu vou tentar falar alguma coisa. Mano, eu tento ser educada no começo, tá ligado? Tipo, ô, cara, por favor, não sei o que lá, não sei o que lá. E o cara dá uma dessas, dá umas bufadas, umas coisas. Fala, ó, meu querido, eu tô tentando conversar com você. Aí todo mundo já vira... olha pra você e você... olha lá, ó.
Olha lá, barraqueira, barraqueira.
Olha lá, barraqueira.
Ah, mas você pode ligar, não. Você tem que mandar um foda-se. Então.
Ah, cara. Foda-se.
Cara, ó, tá entregando marmitex, né? De moto. Tipo, a pessoa, ela pede uma marmita comigo há 2 anos, tá ligado? No meu restaurante lá. Lá no restaurante onde eu trabalho, né? E a filha da puta ainda não aprendeu a receber a marmita. Cara, você sabe que eu não trabalho pra você. Eu trabalho pro restaurante. E que eu não tô ali só com a sua refeição. Tem a sua e mais 10 que eu tenho que ainda passar por lá pra depois voltar no restaurante e pegar mais 20. Entendeu? E a pessoa, cara, às vezes eu chamo, aí a pessoa fala assim, aguenta aí uns 15 minutinhos que eu já vou descer.
Que isso?
Maluco, essa daí que eu falar, mas é você mesmo que eu vou esperar. Espero que eu não goste, mano. Nossa, não. Quando a pessoa desce, aí eu solto os cachorros. Eu falo, moça, você sabe que eu não trabalho pra você, né? Você tem 15 minutos? Em 15 minutos acontece tanta coisa na rua, você não tem noção, cara. Em 15 minutos eu comia sua marmita e fazia outra ainda.
Isso aí.
Susto, cara.
Aqui é motoboy.
Isso, cara. Você falou, em 15 minutos eu comi, eu falei, ai meu Deus, o que ela vai falar? Eu comi a sua. Ai, que susto.
Em 15 minutos eu te comia, comia marmita e você...
Ai, cara, eu fui entregar numa empresa uma vez, aí o cara, ele trabalhava no... tipo na expedição, né? Eu cheguei lá e estavam carregando um caminhão. Então o cara tava do lado, esperando eles terminar de carregar, pra quando eles carregassem o caminhão, fechassem o caminhão, ele ia lá e colocava o lacre, anotava o número e o caminhão saía. Por que que eu sei que o processo é esse? Porque faz 2 anos que eu entrego marmita pra esse filho da puta.
Vai ser piso.
E eu cheguei lá e eu falei, a marmita, não sei o que, e ele, aguarda aí. E ficou sem fazer nada lá do lado do carro. E eu sei que ele precisa ficar desse jeito, maluco. Esse dia...
Por que que o cara não pode pegar? Opa, a marmita? Ok, obrigada, tá aqui seu dia. Pega a marmita, põe uma superfície lisa e segura, repousa a marmita lá e volta a fazer o seu trabalho. Eu assim você libera o cara da marmita. Não precisa. Porque
eu não tenho nada a ver com a sua marmita. Caralho.
Não, porque, mano, o cara acha que ele só pode tocar na marmita na hora que ele for comer. Não, mano, você pode pegar a marmita, liberar o cara da marmita, que no caso é o Febrinho, e depois voltar às suas tarefas. Quando você terminar, você come a merda da marmita.
Sabe o que que é? Hoje em dia as pessoas têm uma síndrome de importância, tipo, eu sou mais importante que você. Exato. Ou o que eu faço é mais importante do que você faz.
É o pequeno poder que o Olivier falou aí.
Sim.
O cara lá, ele na posição de fiscal dele, ele se acha maior do que eu, que sou motoboy. Que ganha o mesmo salário dele, talvez um pouco.
Leva a marmita embora e larga ele com fome.
Mas essa vez foi a única vez que eu levei a marmita embora. Eu botei a marmita dentro e eu saí olhando pra ele, no fundo dos olhos dele, assim, ó. E ele ficou tipo...
Turn down for what? Aí,
ficou com a cara de fuck, tá ligado? E eu levei embora. E aí cheguei lá, o dono lá falou, pô, você trouxe a marmita do cara, não sei o que. Falei, oh, se você quiser que eu fique 40 minutos lá esperando o cara, a gente dá uma aumentada, né, pô? Se você quiser que eu fique 40 minutos lá, eu fico, mas aí é com você. Ah, não, é 10 minutos no máximo, se não for, traz mesmo. Eu falei, beleza. Aí da outra vez que eu voltei lá, o cara recebeu em 2 minutos da minha vida.
Eu não sei se vocês eu já contei com vocês aqui e tal, mas eu também trabalhei entregando quentinha, né? A gente não fala, chama de marmita, a gente chama de quentinha no Rio. E, pô, o que acontece? Eu trabalhava, tipo, a pé, né? Eu não tinha essa comodidade da moto, que bem ou mal é uma ajuda, né? Então eu tinha que, tipo, andar, sei lá, 400 metros, né, da onde vendia a quentinha, até o Rio Sul, né, que é onde eu ia entregar. Só que eu não sei como é que funciona agora, né, que já há muitos anos isso, mas teoricamente você não pode entregar quentinha dentro de um shopping, entendeu? Tinha essa parada, não sei se ainda tem, e se tem isso no Rio, em São Paulo, não sei. Mas lá tinha essa parada. Então o que acontece? Os seguranças, eles já meio que ficavam de olho, entendeu? Então, pô, eu ficava com aquelas bolsas de viagem carregadas pra caramba. Tipo assim, tinha 12 quentinhas em cada bolsa, um em cada mão, levando pesado pra caralho. E aí, assim, aí o filho da puta do cara, em vez de chegar e falar assim, olha só, pô, não vou, você não vai poder entrar, ou alguma coisa assim. O filho da puta fala assim, você, peraí, fica aí. Aí você ficava parado esperando o filho da puta falar pra você que você não podia entrar, entendeu?
Nossa.
Aí isso no começo eu ficava sem saber o que fazer, né? Aí chegou uma vez, cara, eu já tava puto, que eu já tava cansado pra caramba, gente, tipo, era 2 horas da tarde, eu ainda tava entregando. Aí eu falei, quer saber? Foda-se. Aí eu saí entrando, o cara falou assim, peraí. Eu falei, peraí, por quê? Tá polícia, por acaso? Tá polícia, porra.
Tá certo.
Aí, tá polícia, caralho, deixa eu andar, rapá. Sabe o que eu tô fazendo? Ah, deixa eu ver essa bolsa aí, você vai me revistar? Você tem certeza que você vai me revistar? Então, peraí, vamos parar aqui em frente a essa câmera aqui, que depois eu quero processar você. Rapá, mas o cara que era o marrento, sabe? Aquele cara que, tipo assim, o dono da situação total, ele foi diminuindo, virou homem formiga, sacou? É? E ele ficou lá... E eu peguei, entrei na porra dele. Eu subi a escada pra não ter que lidar de frente com o elevador, pra não dar problema. Eu entrei na porra do elevador social, subi, me achando, mano. Nessas horas, cara, quando você consegue botar o cara no lugar, meu irmão, você fica todo inflado, né, mano? Aí eu lembrei, cara, que é foda mesmo, cara. Você tá trabalhando numa parada que, porra, meu irmão, os caras precisam também, entendeu? Os malucos também, tu acha que eles comiam lá dentro do Rio Sul? Eles comiam quentinha. Porra, custava dar uma aliviada, ajudar, pelo menos, ó, falar assim, ó, meu irmão, você não pode entrar aí pronto, ser direto, não. Ele sempre fazia isso. Pera aí, fica aí. Ele ficava me fazendo esperar um tempão pra depois falar assim, ó, pode entrar não. É. Ah, meu irmão, fiquei puto.
Isso acontece muito aqui, Olivier, em condomínio. Você vai no condomínio, puta, o guardinha do condomínio, aquele vigilante, sei lá que porra que é, aquele desgraçado, ele acha que ele é um membro do BOPE. Esses guardinhas, eles acham que eles são policiais de verdade.
Eles acham que são Pedro, né? São
Pedro, né? Tipo, eles acham que eles são PMs, tá ligado? E às vezes eu vou no condomínio, o cara, e eles têm aqueles cacetetezinhos, né? Uma vez eu parei assim na cancela, né? Aí comecei a dar minha placa lá pro cara. Encostou o guardinha assim, pôs a mão no cacetete. E perguntou pra onde que eu tava indo. Maluco, desci da moto na hora. Botei um pezinho, desci da moto, desliguei e falei, você acha que eu vou roubar alguma coisa aqui, mano? Ah, não sei o que. Eu falei, o que você tá com a mão aí no cacetete? Você não me conhece? Eu venho aqui todo dia, trago um amigo pra você, não sei o que. Não, é que ele tá ficando mais rigoroso, não sei o que. Eu falei, mano, próxima vez que eu vier aqui, você botar a mão nesse cacetete, vai dar uma merda aqui entre nós dois. Maluco, eu odeio gente assim, cara. Puta, respeito todo mundo, caralho. Pra todo mundo que eu entrego a marmita, ou em qualquer lugar que eu já trabalho na minha vida, eu sempre falei, pô, obrigado, né? De nada, bom apetite, tenha um ótimo dia. Pô, eu que agradeço, sabe? Pô, muito obrigado. É, você tem que tratar as pessoas com cortesia, cara. Quando você trata de uma forma babaca, você tem que tomar no cu mesmo, tem que levar comida errada.
É verdade, eu também acho. E você acha que isso daí só rola, por exemplo, que nem... É um emprego mais assim, como se diz, de lida assim com pessoas... É, geralmente mais homem, né? Vocês falam com mais homem, que nem você chega, fala com o vigilante ou com segurança de outro lugar... E eu, cara, eu sofro disso até dentro do banco. Por exemplo, esses dias eu fui obrigada a dar um barraco dentro do banco. Eu gosto, não gosto, gente. Não é legal, mas tem certas situações que exige. Foi uma senhora.
Oh, você gosta. É.
Não, o pior é que eu me sinto mal depois, mas...
Não, é da assim, começa a tremer.
Nossa, sozinho, gente, né? Eu tava lá, né, a mulher veio e falou assim, olha, minha filha, eu tentei ligar nesse negócio do cartão, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, não, tudo bem, mas a senhora sabe que, assim, a senhora vai sentar aqui, eu vou te atender, só que a senhora sabe que a central pra onde a senhora liga é a mesma central pra onde eu vou ligar. Então, eu não vou fazer milagre. O que eu vou fazer é ajudar a senhora a falar. Eu vou falar aqui com você, vou estar junto com você. Só que, sabe, era daquelas velhas que ela não quer uma solução pro problema. Ela quer falar. Ela quer ficar falando, falando, falando. E ela falava tanto que ela não tinha pausa. E o que, que aconteceu? Eu com o telefone no ouvido, liguei na central. E vocês sabem que eu já falei lá no cast de coisas que me irritam. Que eu detesto atendimento eletrônico de telefone.
Eu odeio.
Opção
1.
Já temos dois. Opção 2. Mano, aquela mulher não parava de falar. E eu perdendo todas as opções do telefone. Então eu tive que desligar a merda do telefone umas 5 vezes. Porque ela ficava falando em cima, eu não escutava nada.
Cara,
aí quando eu vi a ligação, eu já tinha caído. Menino, chegou uma hora que eu falei, minha senhora, pelo amor de Deus. Eu falei, a senhora vai ficar falando em cima? Eu não escuto nem a senhora e nem o telefone.
Caraca, sério, se a Luana falasse assim comigo com raiva, eu ia rir, ela ia ficar mais puta comigo, que é muito engraçada.
Menino, olha, eu fiquei num descontrole emocional, porque eu falei desse jeito com ela. Eu falei assim. Ela levou um susto, porque eu dei um tapa na mesa. Eu falei, minha senhora, pelo amor de Deus, se você continuar falando por cima, eu não tô ouvindo o telefone. Eu falei, como que eu vou te ajudar desse jeito?
Caraca.
Menina, sabe, os meus amigos do banco olhou tudo assim pra mim, sabe? Tipo carinha de Pokémon fudido. Você quer que eu atendo, sabe? Você quer que... Eu acho que eles pensaram que eu ia dar um safanão naquela velha.
Véia tem esse poder mesmo, né? De encher o saco.
Olha que você tá...
Querendo ser mal educado, não consegue, mano. Não para, não para, né?
Olha, mas depois eu cheguei até a dar risada sozinha. Entendeu? Porque foi muito espontâneo.
O barraco não vê idade, o barraco não distingue sexo. Não vê raça, credo, não vê nada. O barraco é a coisa mais igualitária que existe, mano.
E ela brota dentro de você, né?
Por fim, resolvi o problema dela. Falei, ó, a senhora anota aqui nesse papelzinho certinho, que é o cadastro que eu fiz da senhora, pra gente não ter que ligar no 0800. Falei, tudo bem, a senhora traz pra mim no próximo mês. Não vou precisar ligar no 0800 a senhora falando por cima, né? Falei desse jeito. Uhum. Aí ela, não, minha filha, não. Eu acho que é uma parte de educar o seu cliente. Porque às vezes o cliente também não tem, sabe? Ele acha tudo bem. O consumidor tem direito de bastante coisa. Mas pra você ajudar as pessoas, elas também têm que te ajudar. Senão não tem condição, gente.
Exato. Já aprendemos no BOP, né? Te ajudar.
Me dá o meu chip, Pedro! Eu também trabalho com telefone. E a pessoa que tá do outro lado, muita, é que, assim, eu trabalho com um pessoal muito simples, né? Então, às vezes eu até perdoo, porque eu penso, pô, a pessoa, né? O cara não sabe nem escrever, mano. Vai saber falar no telefone? Não sabe. Beleza. Mas tem gente, mano, que eu sinto ali que é só a questão de querer mandar no outro mesmo, cara. E aí eu falo no telefone, é foda, e aí eu falo no telefone, e um dia eu tava falando o cara, e eu explicando pro cara numa boa, meu senhor, é assim, 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 aí o cara, ô minha filha, dá licença, aí eu falei assim, minha filha não, que eu tenho nome. Você, por favor.
Esse negócio já minha mandei. Filha acaba, não, né?
Paula, né? Primeira raquetada.
Não é só porque eu sou atendente que eu tenho que ser humilhada. Eu preciso do salário, mas também não é assim, né, cara? Aí eu falei, minha filha, não, que eu tenho nome e eu já te falei. Eu tô te chamando pelo nome de forma respeitosa, você tá me entendendo? E você não tem o direito de me tratar assim. Então, se você for continuar, eu vou desligar a sua ligação, tá bom? O cara, não, não.
É. Dá até engasgado.
Não, você me desculpa. Cara, não,
que, minha, não meu que... filho e minha filha é foda, né? Ah, isso irrita e, qualquer
tipo,
um, mano.
E depende do tom. Que se ele falasse assim, ah, filha, sabe? Tipo, o jeito do cara falar.
Não, você tem velhinha que chama.
Ele utilizou um tom meio que no pejorativo.
É, porque tem velhinha que chama a gente de filho, filha, né? Às vezes acontece, mas fala minha filha. Ah, você sabe quando o cara tá te tirando, né, meu?
Porque a razão também, né, Grock? Quando a pessoa não tem razão e ela usa, né, da ferramenta mágica do barraco, ela se fode, cara. Porque o barraco ele foi feito pra você usar quando você tem razão.
Sim.
Eu fui no... Quem mora aqui em São Paulo conhece o Parque da Água Branca, né? Uhum. Eu fui no Parque da Água Branca com a Kelly e lá no Parque da Água Branca tem a praça de alimentação, né, ali perto dos quiosques e etc. E tem um lugar pra você fazer piquenique. Só, cara, tinha sido a primeira vez que eu tinha ido lá, né? Com a Kel e tal. Uhum. E a gente não sabia que tinha isso. Então a gente pegou, a gente levou, né? Um monte de coisa. Pampume, etc. E fomos lá pro refeitório lá, né? Pra as alimentação. E começamos a desempacotar as paradas na mesa, não sei o quê. E começamos a comer. Aí chegou uma senhora. E tipo, cara, ela, se ela fosse educada, nada ia acontecer com ela. Nada.
Caraca, estaria... imagina o que ele fez com a mulher.
É, pôs fogo no cabelo e apagou na paulada.
Ele estaria vivo, né? Não, cara, ela chegou, deu uns três tapinhas na mesa assim, ó. Ó, piquenique ali na frente. Virou as costas e saiu, velho.
Que isso?
Cara, eu tava tão de boa nesse dia, eu tava realmente muito feliz. Tava com a Kelly, sabe? Parque, putz, verde, aquela coisa, tava caralho, que da hora. Eu nem liguei, sabe? A Kelly virou Super Saiyajin 9 na hora. Começou a pegar todos os bagulhos assim, jogar dentro da sacola. Chá, pá, pá, vamos embora, não sei o que. E eu falei, Deus, não sei o que. Aí eu fui lá e falei pra mulher, falei, pô, não tem como nós comer aqui, não sei o que, a mulher, ah, só pode comer aqui se comprar alguma coisa. Aí eu falei assim, ah, então eu vou comprar um todinho, né? Comprei um todinho lá pra uma mulher. Falei, pronto, agora eu comprei uma coisa. Então, segundo a lógica, eu posso sentar lá, comer. Eu tava muito zen nesse dia. Aí eu cheguei, fiz o todinho assim na mesa. E a Kelly, me dá esse todinho! Vamos lá! Maluco, ela pegou o todinho, jogou na sacola. Pá, 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 não sei o que... Levantou, maluco, os olhos fervendo, assim, olhou pra mulher. A mulher foi encolhendo atrás do balcão, assim, tá ligado? Foi sumindo. E aí, meu irmão, ela falou, vamos pro bagulho do piquenique agora, não sei o quê. Que eu não quero ficar aqui com essa velha filha da puta, não sei o quê. Cara, a Kelly, ela é um doce. Ela é um doce, todos vocês conhecem. Pra ela chegar nesse nível, você imagina o... nível de putice que ela ficou, cara.
Ai, cara.
Não, entendi, é realmente que você tá propenso a reagir mais forte, né, cara, do que o outro, né?
Exato, porque ali era a Kelly que tava conduzindo o encontro, né? A gente foi no parque, ela escolheu, ela levou as paradas pra gente comer.
Ela se sentiu responsável,
tá, né? Planejado, né?
E ela falou, porra, o dia tá tão bom, vem essa filha da puta, uma coisa desse jeito ainda. Puta que pariu, ela ficou muito macha, mano. Porque... Saiu me arrastando assim pela mão.
É foda, que não é o problema, não é. Tudo bem, o estabelecimento do carro, às vezes a mulher pensou, pô, aqui é um restaurante, é a mesma coisa de eu entrar no restaurante e comer minha marmita lá. Aí, mas custava a velha desgramada falar assim, oi, com licença, então, a área que vocês podem fazer o piquenique é aquela lá. Porque aqui é o restaurante, blá, 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 por favor. Tá. Mano, vocês iam pegar as coisas e ia pulando igual a Chapeuzinho Vermelho lá pra parada do piquenique. Vocês não iam estar nem ligando, mano.
Exato.
Isso que é foda,
cara. Eu entrei numa loja uma vez, sabe essas lojas de celular? Tipo Tim, Vivo, etc.
Ah, é.
Eu entrei com meu celular e tinha bateria, um monte de coisa junto, né? Uhum. Aí eu entrei, tirei tudo assim, coloquei em cima do balcão e falei pra moça, ó, tá com problema, não sei o que lá, blá, blá, blá. Porque eu tinha acabado de comprar. Uhum. Aí veio o cara do nada. O tipo aqui, esses guardinhas que fica também, segurança de shopping.
Uhum.
Pegou meus bagulhos e colocou tudo na minha mão. E falou assim, não pode jogar as coisas no balcão. Porque não pode misturar com os outros celulares. Tinha outros celulares assim, em pé, né?
Uhum.
Porque as pessoas jogam aqui, pegam e saem correndo, não sei o quê. Mas, cara, falou de um jeito tão cagado.
Que
eu falei, son of a bitch. Cara, filha da puta, mano. Eu falei, ô, mano, você tá me tirando? Aí o cara já ficou meio assim, tá ligado? Eu falei, você é louco, eu trago o bagulho aqui pra arrumar e você vem falando que eu vou roubar ou não sei o quê. Que porra que é essa? Você tá insinuando, não sei o quê. E o cara falou, não, desculpa. É que eu falo isso tantas vezes pras pessoas o dia inteiro que às vezes eu tá no automático. Eu falei, você limpa o cu toda hora que você caga, né? Você vai começar a limpar de uma forma errada ou não limpar, só que você limpa direto? É, mas aí você tá me tirando. Você tá me tirando. Eu falei, eu tô tirando mesmo. Eu tô tirando foda e você tá me tirando também. Então ou você vai falar com a mulher aqui o que, que você fez, ou eu vou falar o que, que você fez aqui. Me acusou de ladrão, falou que ia roubar não sei o que lá. Ou então nós acertamos isso lá fora, mano.
Cara, você já viu o linguajar? Nós acertamos isso lá fora, mano.
Cara, eu tava com a ex do lado e ela queria cavar um buraco no chão e entrar, cara. Porque o maluco tava ficando sem graça.
Não, eu começo a apoiar. Não. Fala isso mesmo. Isso aí.
É. Isso que é minha ex, né?
É nóis.
É minha ex, cara, não fui eu.
Engraçado que eu não gosto de barraco, né? Eu sempre fui meio contra o barraco, certo?
Eu também não gosto, porque... Ele gosta de mim.
Não, mas eu tô falando assim, eu morro de vergonha de barraco. Morro de vergonha, assim, se alguém fizer perto de mim, eu vou me encolhendo e vou pra um lado, assim, fingindo que ninguém viu, ó, sumo. Cara, e aí, eu assim, nunca quis ter namorada barraqueira, nunca, assim, ninguém procura isso, eu acho. Então, uma vez, cara, eu tava ficando com a menina, que eu depois descobri que a garota era noiva. Tipo assim, já tava nas bocas do casamento, né? E eu não sabia. Porra, e eu nunca traí ninguém e eu não gostava de ser, assim, não compartilho com a ideia de trair, entendeu? Acho que, cara, porra, mesmo... Tu tá insatisfeito? Vai pra outro. Dá chance pra pessoa também conhecer outra pessoa e fica com outra pessoa, entendeu? Mas não vai ficar sacaneando. E aí o que acontece? Essa menina, ela tava, tipo, me cozinhando na banho-maria, dizendo assim, não, eu já tô terminando com ele porque eu não queria mais ficar com ele. Aquela história que todo mundo conhece, né? Ah, vou largar ele e ficar com você, não sei o quê. Beleza. E aí, porra, eu conheci o maluco, cara. Porra, e o cara é gente boa pra caralho, me chamou pra um churrasco, não sei o quê. Porra, meu irmão, eu me senti muito mal. Aí eu falei, pô, o cara é tão gente boa, a mulher fazer isso com o cara, mano, essa mulher não presta, né? Aí eu fui e terminei com a mulher, né? Tipo, não quero mais saber de você não, porque, porra, eu acho sacanagem que você tá fazendo com o maluco, porra, o maluco te ama aí, te dá também pra caralho, te dá tudo, o cara, porra, muito gente boa, sei que... Ah, você não conhece como é que ele... Eu falei assim, ó, cara, o que eu conheço dele é suficiente pra eu saber que eu não quero mais ficar com você, porque eu acho sacanagem. Se você depois, mais tarde, terminar com ele, a gente se esbarrar pela vida, a gente fica, né? Cara, e mulher, cara, eu não sei como é que funciona isso, mas tem mulher que ela não sabe ouvir não de um homem de jeito nenhum, entendeu? Uhum. E a mulher ficou louca, transtornada, que eu terminei com a mulher, transtornada. Eu não sou um Brad Pitt de porra nenhuma, mas eu acho que foi o não, sacou? Ela não esperava o não. Tipo, ela tava muito segura de si, entendeu? Aí, cara, sem sacanagem, aí uma vez ela chegou bêbada na frente da minha casa. Detalhe, a minha casa
era quase do meu
lado da casa do cara, mano. E era quase de frente pra casa do cara, mano. Ah, entendeu? Aí chegou assim, aí eu, puta que pariu. Eu, tipo, me fingindo que eu não tava em casa, né? Que caraca, a mulher gritando. Eu falei, puta que pariu, como é que eu faço, né? Se eu sair, eu tô dando ideia pra mulher e o cara pode aparecer que, sei lá, né, vai dar merda. Ou se eu ficar, também a mulher não vai parar de... Aí, porra, meu irmão, chegou uma hora que eu falei, vou aparecer, não tem jeito, né? A mulher tava no carro dela, a mulher até tem uma condição financeira legal, né? Aí a mulher... E eu sempre fui fudido, né? Nunca tive porra aqui. Aí a mulher chega assim, entra no carro agora. Eu falei, não vou entrar.
Caralho.
Entra no carro agora. Assim?
Olha aí, a razão, olha aí, razão. Tá sem a razão.
Aí eu falei assim, você tá maluca, cara? Não, não vou, cara, não vou entrar. Não, porque você não pode me largar assim. Que eu falei, você tá louca que você tá gritando aqui, cara? Pelo amor de Deus. Uhum. Alguém escuta essa porra aí? Fala que tem um novo, dá na merda do caralho, isso aqui. Aí ela, eu quero que se foda, você vai entrar aqui agora. Eu falei, você terminou com ele já? Não, mas eu sei que eu falei, então cala a boca, me deixa em paz, meu irmão. Vai viver a sua vida. Cara, mas olha, foi uma merda, uma merda. Ah, beleza, isso, detalhe, eu tava ficando com uma menina.
Isso é já música, era... isso é música para os meus ouvidos.
Aí, detalhe, aí eu, tipo assim, eu falei, tipo, vai correr na sua vida, virei as costas e entrei pra dentro da casa, tipo, não vou querer mais saber, né? Aí daqui a pouco quem chega? A menina que eu tava ficando.
Meu Deus! Aí,
e a mulher, ela já tava ligando o carro pra ir embora. Quando bateu a menina lá, ela desceu na hora do carro. Aí eu só escutei assim, o carro foi foda, porque eu de fora, tipo assim, tinha uma porta de persiana, né? Não sei qual o nome. Que aí você conseguia escutar tudo perfeito lá do lado de fora, né? Aí eu escutei o barulho do carro ligando e falei, ah, graças a Deus, vai embora essa porra. Eu tava desesperado, né? Falei, caralho, vai dar merda essa porra. Aí daqui a pouco, cara, só escutou. Oi, amor, cheguei. Caralho. Aí, na hora, escutou o barulho do carro desligando.
Caralho! Nossa!
Ei, você! Quem é você? Aí a garota já, quem é você? Digo eu. Puta que pariu. Aí foi. Mano.
Nossa.
Irmão. Eu não tive coragem de abrir a porta, cara.
Caralho.
Não, cara. Assusta.
Eu fiquei com medo de morrer, moleque. Eu fiquei com medo de morrer, sério. Porque o negócio tava muito, muito tenso. Aí, cara, por sorte. Um amigo meu chegou e o moleque é muito zen, maluco. O moleque é tipo... Ele parece que ele caiu no... Não tem o Obelix que caiu naquele tonel de coisa especial, assim, e ficou super poderoso? Então, ele caiu no pote de maconha e ficou, pô, zenzão pro resto da vida.
Maconhoso.
Não, ele não fuma, mas ele é tão zen, cara, que ele deixa todo mundo perto zen.
Ele fica mais
liga. Pô, fez isso, gente, pô, já é. Cara, só sei que ele conseguiu resolver a treta, aí beleza. Aí a mulher foi embora. Aí, no final das contas, lógico, não fiquei com a outra mulher que tava com o noivo, não fiquei mais com a outra menina, me ferrei. E ainda fiquei, puta merda do cara ter escutado, né? E aí teve uma vez também, só pra finalizar essa história, que eu tava dentro do mercado... E aí passou ela, a menina, com o cara, juntos, tipo, já, nem sei, já deve ter até casado e tudo. E o cara veio pra falar comigo e a mulher com a cara feia do caralho pra mim, sacou? E aí o cara, depois que ela foi, tipo, ah, amor, vou ali pegar iogurte, não sei o que e tal. Aí o cara foi e veio pra mim, porra, meu irmão, o que aconteceu? Você brigou com minha esposa, alguma mulher, não sei o que? Eu falei, caralho, mano. Eu, não, sei lá, por que você tá falando assim? Não, porque ela tá muito esquisita, tá te olhando esquisita, porque ela sempre foi com tua cara, ela sempre, pô, ela que apresentou a gente e tal. Aí eu falei, caralho, o que eu vou falar pro cara, mano?
É foda. Eu já passei por uma situação parecida, onde eu nem falava com a mina direito, porque ela tinha feito uma parada que eu não gostei, que eu vou falar aqui. E aí o que acontece? Quando eu passava por essa mina e tava só ela, eu nem olhava na cara. E aí quando passava perto dela, ela tava com o meu amigo, né? Aí eu falava com ele, falava com ela, etc. E a parada era tão tensa que eu não podia falar pro meu amigo. Que essa mina, ela tinha ficado com outro amigo nosso. E aí ela largou o outro cara pra ficar com esse cara. E ele também é amigo meu, entendeu? A gente era tudo amigo. Só que o outro amigo que tinha ficado com ela, ele saiu daqui, né? Ele não mora mais aqui em Colinas. E quando ele saiu, ele tava com ela ainda, né? Ela ia pra lá direto e tal, e ela começou a ficar com esse outro amigo, ainda ficando com o outro. E eu fico puto com esse bagulho, mano, até hoje. E aí, às vezes, eu passo por ela e não falo. E aí, teve um dia que a gente foi numa festa, e ela tava com o outro amigo meu aqui, eu trocando ideia com ele, sei que aí meu amigo falou, peraí que eu já volto. E foi cumprimentar uns camaradas, tava perto. Maluco, essa mina virou pra mim na hora. Na hora que ele saiu, coisa de filme, assim. Virou e já falou, por que você não fala comigo quando eu tô sozinho? Você tem alguma coisa contra mim, não sei o que, bababá, não sei o que, não sei o que. Eu só fiquei olhando assim pra cara dela. Falei, ah... Dá aquele gole, né? Dá aquele gole assim, cara, bem profundo pra você pensar muito antes de responder. Aí virei e soltei os cachorros, mano. Não, porque eu não falo com vagabundo, aí não sei o quê. Nossa... Você ficou com esse fulano sem terminar com outro fulano, os caras são amigos. Você nem falou pra esse aqui que você namorava com o outro ainda. Eu dou meu cu se você falou. Você falou? Você falou pra ele, ela? É, não falei ainda. Eu falei, ainda caralho, você não vai falar nunca. E, mano, aquele. Sabe, eu comecei a discutir com a mina ali. Nós, volume baixo, né? Pra ninguém ouvir, vai discutindo, maluco. Aqui, aí meu colega.
Sussurrando.
É, essa filha da puta, essa vagabunda. E aí meu amigo voltou, cara. Meu amigo voltou, assim. E, cara, puta, eu odeio injustiça esses bagulho, mano. Eu olhei na cara dele, assim. Caralho, quase falei o nome dele. Eu olhei na cara dele e falei assim, cara, Eu tenho que te contar um bagulho, mano. Não consigo mais, velho. Então eu vou parar de falar com você, mano. Aí ele ficou todo estranho, assim, caralho, que porra foi, mano? Tá acontecendo, Febrino? Não sei o quê. Aí a mina já ficou em choque lá dele, né? Não sei o quê, vamos ali, vamos no banheiro, não sei o quê lá. E eu falei, mano, preciso falar um bagulho pra você aí, velho. Senão eu não vou mais trocar ideia com você, não. E aí o maluco ficou mal sem saber o que fazer, tá ligado? Ele falou, ah, mano, você que sabe, se você quiser trocar ideia comigo é nós, tá ligado? Que nós é irmão, se você quiser parar de falar comigo eu não posso fazer nada. Aí eu peguei e falei, ah, mano, então suave. Abraça aí, fica de boa e fica na paz. E nunca mais falei com ele. Mas, cara, eu não tava aguentando saber disso. Saber que essa filha da puta tava com ele. Tinha ficado com o outro ao mesmo tempo e não falou pros caras. E aí nego me falou depois, assim, pô, o que que você não falou, né?
Oxi!
Aí eu falei, cara, mas esse... Então, mas e outra? Esse cara, esse amigo que ela tava ficando agora, ele nunca ficou com ninguém, esse moleque. Ele era o maior nerdão bizarro, assim. Tipo, pela primeira vez o cara tava ficando com alguém, tava legal, sabe, o relacionamento deles. Já tava morando junto e o caralho. Aí eu peguei e falei, caralho, né, mano, quem sou eu pra estragar isso aqui? Apesar de eu não concordar, né? Mas puta, cara, eu fiquei muito puto. Falei um monte de merda pra ela. Depois desse dia, nunca mais falei com eles dois. Às vezes eu vejo na rua, atravesso e tal.
É foda, que awkward,
né? Mas é a razão, entendeu? Quando você vai fazer um barraco, você tem que usar a razão. Tipo, a mina que chegou no Olivier e falou, entra no carro agora, ela tava sem razão, entendeu? A razão, ela te dá o respeito. É igual o pai com o filho. Se o pai chega no filho e fala, você vai fazer a lição agora, o filho vai fazer a lição agora, porque ele sabe que o pai tem razão. Agora, se o pai chega no filho e fala, você vai comer merda agora, ele não vai comer merda, cara, porque ele sabe que isso tá certo, entendeu? O barraco é isso, você não pode utilizar da ferramenta mágica do barraco, como eu já falei aqui, sem ter razão, pô, porque você não. Se fode.
Me dá o meu chip, Pedro! Me dá o meu chip! Me dá!
Foda é utilizar da ferramenta mágica do barraco e envolver pessoas que não tem nada a ver com esta putaria. Eu, cara, puta porra, teve uma vez que eu tava numa festa.
Olha, que a gente vai lembrando, a gente fica puto, né, cara?
Ai, cara, que saco.
Música,
ai...
música, violinos.
Ai, cara, eu tava numa festa lá na casa do meu, assim, meu melhor amigo, cara. E a festa tá boa, assim, essa turma, assim, a gente é bem nerdão, então a gente tava, meu, jogando videogame, comendo hambúrguer, falando merda. Muito de boa, na casa dele, sabe, super tranquilo, não tinha nem bebida nem nada, a galera tava na Coca-Cola, comendo, conversando, dando risada, meu, lindo, perfeito, todo mundo legal, e aí tem a namorada, é foda, ela não é a amiga, ela é a namorada do amigo.
Nossa,
beleza,
cara, véio, conta,
beleza,
eu vou contar uma.
Ela é a namorada do amigo, então... Assim, tem uma escala de barracos que poderia acontecer naquela festa. Ela é a última pessoa que tem o direito. Porque ela não é nem a convidada. Ela é a namorada do convidado. Sendo namorado, namorada, né? Ela não foi convidada. Ela é a pessoa que estava acompanhando o convidado. Ok? Cara, deu umas 11h30, meia-noite. A gente tinha chegado lá, era umas 8. Então tava cedo, pô. Deu 11h30, meia-noite, assim, o pai dessa menina começou a ligar. Vem embora, que blá, 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 e blá, 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 é pra vir embora, tá tarde, não sei o quê. Ok, a menina ficava saindo lá, e a gente... Sabe quando fica todo mundo quieto, e a menina vai pro outro... Exato. Todo mundo fica ouvindo. Ai, pai, por que eu não posso fazer nada, que não sei o quê? Ai, cara, e a menina tem, tipo, a minha idade. E assim, briguinha com o pai. Oh, nossa senhora. Aí, a menina aqui, eu quero ficar porque eu não faço nada. Vocês não me deixam sair. E nananá, e a gente só espera. Aí ela voltava. Não, beleza. Tá, eu vou ficar.
Voltava sorrindo, né?
Biscoitos, ela voltava, tipo, meio, ah, tô nem aí. Eu vou ficar. Vou ficar e não sei o quê. Beleza. Aí... Teve uma hora que ela voltou, ligou de novo, ela voltou. E aí, cara, ela virou assim. Ela, nossa, ela é muito folgada. Ela fica dando em cima do namorado dos outros, na frente do namorado dela. E aí ela voltou, beleza, tava eu e o argentino nessa festa. Aí ela voltou, sentou do lado do meu namorado e falou assim, não, sentou do meu lado, aliás, antes. Sentou do meu lado e falou assim, o seu namorado tá de carro, né? Aí eu falei, tá, tá de carro. E detalhe, a minha casa é muito perto dessa casa do meu amigo. Então a gente tava numa zona muito confortável. De carro, perto, ok. Aí ela, ah, seu namorado tá de carro, né? Falei, tá. Aí ela, ah, então, é que meu pai tá querendo que eu vá embora e não sei o quê... E aí, será que ele pode me dar uma carona? Falei, mano, eu não sei. Eu vou ver com ele, velho. Depende de onde você mora. Sei lá, né? Você vê o seu, com o seu namorado, volte com ele, porra. Aí, mas beleza. Aí ela, ah, é porque tá querendo uma carona, você quer? Eu tá, vou conversar com ele, vou ver. E eu fui pegar um refri e tal, e eu ainda não tinha falado com ele. Eu voltei, a menina tava, sentou do lado do argentino e falou... Juro por Deus. E falou assim, então, você vai me levar embora, né? Aí o Henrique ficou tipo, opa, como assim? Vou What? Te levar embora. O que tá acontecendo? Aí lá, não sei o quê, porque meu pai quer que vá embora e não sei o quê, e aí você tá de carro, é mais fácil, não sei o quê, você me leva. E é, não é bem assim, né, caralho? Aí eu sentei, eu, opa, tal, não sei o quê. E a menina, ai, então, tal, então você vai me levar, né? Ok. E o argentino não respondeu nada. Beleza. O telefone tocou de novo. Era 00:15, sei lá. Era pra ela estar em casa 00:00, Cinderela. Aí, ela atendeu o telefone.
Já virando abóbora.
Não, nossa, cascando com o pai. Voltou pra sala e falou assim... Argentino, meu pai quer falar com você. E aí, mano...
Filha da puta, é o argentino que não levou ela.
Caralho. E aí o argentino atendeu. Oi, boa noite, tudo bem? Aí ele, eu quero que você traga a minha filha agora. Que já são mais de meia-noite. E o argentino, tipo... Mano, ele parece... Ou, eu fiquei com muita dó, velho. Porque ele é muito bonzinho, tá ligado? E ele não queria falar merda pro pai da menina. Ele ficou calado.
Não, peraí. Eu também sou bonzinho. Existe uma diferença. Se você é bonzinho, você é trouxa.
Você é trouxa. É. Também acho. Se fosse comigo, eu já mandava assim, ó. Você escuta aqui. A filha é sua e é problema seu. Se você quer que ela esteja em casa, cu, venha buscar.
A filha é sua e vê no cu.
Ó, eu não tenho nada a ver com isso. Eu nem conheço sua filha, você tá entendendo? Eu tô aqui com a minha namorada, não com ela. Eu mandava isso mesmo. Mas ele não falou nada. E aí, cara, a menina voltou, pegou o telefone de volta. E desligou. Ela voltou em prantos. A menina estava desabando de chorar. É uma moça de, sei lá, quando essa menina deve ter a minha idade, 19 anos de idade, chorando de gemer. E ela chorava e começou a desabafar.
E o namorado dela numa dessa? Não
só tava, sentou numa cadeira, fez uma cara de blasé e ficou. O cara não abriu a boca pra falar um A. O cara sentou, tava assistindo a cena assim, ó, como se estivesse vendo um filme do Woody Allen. E aí, cara, a menina começou a desabafar. Assim, nisso, a festa, todo mundo já tinha parado pra escutar, né? Assim, o cara desligou o videogame, sentou e foi olhar, né? E a menina, por que eu tenho... 19 anos de idade e não me deixa fazer nada. E aí, a minha mãe sempre foi a filha perfeita e eu não posso fazer nada se eu não sou assim. Cara, e ela começou a me mandar umas coisas nada a ver, tipo, porque eu sou feminista e eu perdi a virgindade há 6 anos.
Eu perdi meu save do Vilão 7.
Cara, todo mundo congelou. Assim, e a menina, começou a desabar, assim, vomitar essas coisas, e ninguém tinha nada a ver com isso, cara. Tava todo mundo na festa. Ah, porque eu sou feminista.
Caraca, isso me fez lembrar uma parada muito foda.
Caralho, se essa menina ouvia esse cash, acho que o namorado dela... Caraca, aí, meu... tava uma merda. Aí eu virei pra gente e falei assim, mano, quer saber de uma coisa? Vamos levar essa mina embora? Que a gente se livra dela e a gente volta pra festa? Não, beleza. Aí eu cheguei, Larissa, vamos embora então? Ela, não, porque agora eu vou ficar também. Que já tá tudo uma merda. Eu, não vai adiantar nada eu ir embora. E blá, blá, blá. E aí a gente, meu, ó, Larissa, é o seguinte.
Festa dos outros.
É foda. Aí eu falei, Larissa, é o seguinte, seu pai já tá ligando e tá enchendo o saco do meu namorado, que não tem nada a ver com isso. Você quer saber? Eu não quero mais ouvir merda do pai dos outros, então a gente vai te levar, ok? Aí ela, não, tá, mas eu não vou pra minha casa. Me leva pra casa do meu namorado que eu vou dormir lá. E o moleque não falou nada. O namorado dela fez uma cara de tipo, mano, não, tá ligado?
Você tá louco?
Não é, sei lá pra casa. Daí avisei minha mãe. Dois mongol. Aí, cara. Aí, mano, entrou esses dois no carro, o fulano e a fulana. E a gente foi levar, por fim, deixamos ela na casa dele mesmo. E que se for, assunto resolvido. Voltamos pra festa. Voltamos lá, ficamos na festa e tal. E todo mundo, tipo, gente, o que que foi isso? O que acabou de acontecer? Ah, caralho! Oh, essa é o tipo de menina. Eu vi ela ontem na festa. Esse é o tipo de menina que ela. Sabe aquela pessoa que não sabe respeitar o espaço dos outros?
Exatamente, gente, cara.
Cara, ela é louca. Ela foi na festa. Ou toda festa ela faz isso, cara. Sim. Ontem o Henrique pegou. E aí a gente tava brincando, não sei o que, o Henrique... Ah, já troquei, é o argentino, tá, gente? Aí o argentino joga rugby. E aí ele foi, tipo, dar uma zoeirinha, a gente tava brincando, e ele me levantou assim, tipo, me catou pela canela e me levantou, tá ligado? Me subiu, assim, e eu sentei no ombro dele. E aí, beleza, a gente, ah, deu isso, eu disse que eu desci. E ela virou, cara, de mão dada pro namorado dela e falou assim, ai, se meu namorado me levantasse assim. Depois você me levanta, argentino.
Caramba! Ô, Glock, que é isso? Dá na cara dessa menina. Ai, folgada.
Agora eu vou falar, peraí. A Glock é boazinha, mas tem uma diferença.
Não, ser boazinha, mas, cara, essa menina, ela é uma... Eu não, cara, se ela ouviu, é melhor não falar. Aí,
se ela ouvir, eu já vou mandar um recado, que se eu baixar em São Paulo, o bagulho vai ficar pequeno pro lado dela, entendeu? Ela que não toma vergonha no meio da cara dela,
nossa,
não.
Cara, e aí é feio, porque
ah,
eu não
que isso?
Meu namorado, porque sinceramente, cara, eu me garanto ali na situação. Eu fico mal pelo namorado dela, de ter que ficar ouvindo, para de ser trouxa. E aí eu só, meu, beleza, eu não falei nada, ignorei o que ela falou. E aí depois, ela falou pra um fulano assim, tipo, ai fulano, ai, a barriga do fulano é super macia, parece um travesseiro, deixa eu deitar na sua barriga, que não sei o quê. Nossa. Gente, cara, menina.
Aí isso dura até o dia que você sai com febrinho em uma pessoa dessa.
Não, cara, isso é muito feio.
Depois
mas,
muda.
Porque, o namorado da mina não tá falando nada, tá lá com o cara, quem sou eu? Pra vir falar alguma coisa. Eu deixo quieto.
Às vezes tem que falar, bro. Não tem jeito.
Me dá o meu chip, Pedro! Me dá o meu chip! Me dá!
Você falou aí no começo, eu falei que eu tinha lembrado da história. Tinha uma amiga nossa, eu vou falar o nome dela. É Ana o nome dela. Ela é a irmã do mendigo. Cara, a gente marcava as jogatinas, né, de madrugada, quando a gente era adolescente e tal. E, tipo, ia seis caras jogar e ia essa filha da puta junto. Ai. Porque ela namorava com o Rivers, que era um amigo nosso. E, maluco, não tinha nada a ver essa mina lá. E, tipo, ela foi a primeira vez, não, beleza. Foi de novo. E, tipo, enquanto tava na casa do mendigo, ninguém reclamou. Aí nós começamos a marcar em outro lugar e ela ia junto.
Cara, é aquela menina que não sabe... Tem hora que você. Que o rolê é do seu namorado, não é seu.
Exatamente, cara. É tem que dar espaço, cara. E foi o que eu falei no começo do cast, né? Às vezes você tem uma situação onde tem um monte de gente incomodada, mas ninguém fala. E o Febrino é o filho da puta que fala e toma no cu. A gente tava jogando na casa de um colega meu um jogo que tinha do Dragon Ball lá. Dragon Ball Budokai 3. Acho que era do Play 2. Bom, e é um jogo. psicodélico do caralho, né? Você vai pondo pra frente X e ele, tipo, Dragon Ball vai lutando, desaparecendo de um lado, aparecendo no outro, não sei o quê. E nós estávamos ali a noite inteira incomodados com essa menina. Todo mundo, cara. A aura das pessoas estava negra, tá ligado? A gente estava nem falando um com o outro. Compramos esfirra, comemos em silêncio, não sei o quê. Porque ninguém aguentava mais, cara. E aí ela falou uma parada no meio do silêncio que eu tive que rebater, cara. Ela pegou e ela falou assim, eu não tô entendendo absolutamente nada. Aí eu falei assim, talvez deve ser porque você não deveria estar aqui. Maluco, mas falei olhando pra TV.
Não,
mas aí,
eu falei olhando pra televisão, sabe? Nem percebi. E aí quando eu falei, opa! Calma aí! Eu falei, agora já foi. Agora já era, mano. Nossa, e ela. Que? Como assim? Não sei o que. Você não tá nem nessa casa, eu não posso fazer. Eu falei, mano, ninguém quer você aqui, cara. Sai fora. Ninguém quer você em lugar nenhum quando a gente tá junto. A gente tá só os cueca. Tem 8 caras aqui, tá você junto em cima. Sai fora, deixa o cara em paz um pouco, porra. Parece um carrapato. Ih, aí você descarrega, né? Aí você descarrega.
Nossa, carrapato.
De merda, maluco. Nossa, não ficou tão nossa, sem graça. Acabou a noite, né? Acabou a noite. E é aí que, tem, aí que mora a beleza do barraco. Porque o barraco, ele destrói seu momento ali. Mas acabou. Depois é um mar de rosas, porque uma semana depois nós marcamos uma jogatina, e quem não foi? Ah, é. Cara. O cara foi sem ela.
Cara, é foda. Tipo, por exemplo, mano, eu namoro argentino. Tem amigos que a gente tem em comum, e ok, vai todo mundo? Então vai todo mundo, vou levar o argentino, ou vice-versa, o argentino vai me levar. Mas, mano, se o argentino marcou fulano X, YZ, pra jogar PlayStation 3 na casa do fulano Y e falar, mas o que que eu, inocente Jéssica Grock, vou lá fazer o rolê do meu namorado que vai jogar videogame? Ô, cara, você tem que entender que tem momento. Tudo bem, se ele é o aniversário do cara, vai todo mundo? Tudo bem, eu vou. Mas não é, cara, é um... É, sabe, é a mesma coisa de eu pegar e marcar com a minha amiga XYZ pra, sabe, e sei lá, fazer qualquer merda, ficar nós três, girl talk, tá ligado? Que, aí vai sentar meu namorado lá e ficar ouvindo as minhas amigas falar mal dos namorados dela. Você entendeu? Tipo, não encaixa ele tipo, lá.
Vamos, assim, fazer, como... vamos fazer a unha e chama a gente. A gente não quer fazer a unha com a gente?
Né? É. Lá. Isso, cara. Ou, mesmo que seja eu jogar videogame com as minhas amigas.
É, ou jogar entendeu? Videogame também. É.
Tipo, mas é você com vai falar elas. Papo de mulher, porra. É, papo de mulher, sabe? Então, ah, é foda. Eu sei que se eu for, os amigos dele não vão se sentir à vontade pra falar o que eles querem falar. Assim como se o argentino for no rolê das minhas amigas, elas não vão ficar à vontade de... Sabe? Sim. Ah, cara, dá licença, essa mina...
Não cabe, né? Não cabe, né, cara? É aquele negócio, não cabe.
Cara, e tem também o seguinte, né? Esse negócio de namorada, de amigo, tem sempre aquela namorada do amigo que ela faz tudo pra envenenar a sua amizade, né?
Ai, que...
Então, assim, comigo aconteceu uma parada que foi muito sinistra, que quase eu perdi a amizade de mais de 15 anos, assim, sabe? Amigo de tipo irmão, praticamente. O que acontece? Eu faço site e tal, não sei o quê, e aí pintou a oportunidade de eu fazer o site da prefeitura de Cabo Frio, né? E aí eu chamei meus amigos pra fazer, porque era um site puta grande, na época não era fácil fazer negócio de atualização do site, tipo, remoto, caralho, era difícil, né? Não tinha um sistema pronto, tipo WordPress da vida, pra poder fazer isso. Aí o que acontece? Porra, era um puta sistema, um trabalho do caralho, chamei meus amigos pra fazer. Vamos fazer? Aí a gente ia fazer uma empresa e tal, que ia fazer, prestar serviço pra uma outra empresa, que no caso era uma agência de publicidade. Então, vamos resumindo na Suruba, o que acontece? No final das contas, como qualquer prefeitura não paga porra direito, então eles acabaram que eles não quiseram pagar o site. O site, tipo assim, tinha sido orçado por um valor bem grande, a gente ia ganhar uma grana legal e acabou que a gente não recebeu a porra da grana. Ficou naquele negócio de... Ah, paga, não paga, paga, não paga, e não pagou porra nenhuma. E eu tava desempregado, eu não tava contando com essa porra. Eu nunca tinha feito trabalho pra prefeito, eu não sabia que era enrolado desse jeito. Então eu achei, porra, meu irmão, beleza. Vou tirar meu pé da lama, não preciso nem arrumar um emprego agora. Eu tinha acabado de sair de um emprego e acabou que não rolou. Aí o que, que eu tive que fazer? Trabalhar pra essa agência que ia ser sócia no projeto. E comecei a trabalhar pra isso, porque eu tinha que tirar algum dinheiro. E, pô, tá ganhando a miséria, essa coisa, tipo, sei lá, R$500 por mês, uma parada assim. E aí eu lembro que uma dessas namoradas de amigo, né, chegou e falou assim: ah, o Olivier ainda tá lá. Olivier, porra, eles terminaram o site. O Olivier deve ter recebido esse dinheiro todo enfiado no bolso. Vocês estão aí, que nem idiotas, não sei o quê. E aí, cara, o que eu fiquei mais puto com meus amigos, que eles caíram na pilha, sacou? Fiquei magoado pra caralho, porque eles falavam que, ah, porra, é mesmo, né? Estranho, não sei o quê. Eu falei, mas porra, sabe o que eu fiquei mais puto ainda? Porque a mulher vai e planta a sementinha do mal, os caras acreditam, e eles são tão burros de ver, meu irmão. Eu tava morando numa kitnet fudida, sacou? Uma merda de kitnet, não tinha dinheiro pra cagar. Aí, como é que eu ia estar cheio do dinheiro, mano? Eu acho que eu ia estar morando na puta do kitnet e tal, sabe? O cara, além disso, é burro também, sacou? E aí eu me lembro que eu tive uma vez uma discussão, meu irmão, botei os bofs tudo pra fora, falei um monte de merda. E aí, não, e detalhe, essa mulher era uma rata, né? Era aquela ratinha que te botava a parada, a pressão, e depois sair e fingir que nada aconteceu. E ela me dando razão, velho. Depois eu descobri, anos depois, que a gente conseguiu depois se acertar. Eu ainda fico magoado, entendeu? Ainda até hoje não consigo ser a mesma coisa que antes, sabe? Sempre fica com aquela lembrança ruim, né? Aquele gosto de amargo, assim. Mas aí depois eu descobri que ela terminou com essa mulher, né? E aí depois eu descobri que era a mulher que tinha colocado a pressão. E a mulher foi muito filha da puta, que ela ligava pra mim: ah, tá tudo bem, Olivier. Poxa, que chato essa briga que você teve, não sei. Cara, um filho da puta, mano. Então, assim, isso é de lei, mano. Você tem uma pessoa assim, cara, que é a namorada de alguém ou namorado de alguém, e essa pessoa querer terminar com sua amizade, cara. Isso é uma merda, mano. Uma merda.
Isso é feio. Pra caralho. Mas é foda. Porque o ruim é que o Febrini ainda teve. Nesse caso aí da namorada, né? Que nem aconteceu com você. Pelo menos o Febrini ainda teve, tipo, o espaço pra falar. Tipo, ah, você não tinha que estar aqui. Mas o que eu vou falar pra mina? Era uma festa, a mina de todo mundo tava lá. Todo mundo levou namorado, tá ligado?
Não, você não precisava falar pra ela. Você só tinha que falar assim, ó, por favor, se afaste a sua buceta do meu namorado. Né?
Eu gosto. Caraca, eu gosto que o Febrini é uma pessoa muito delicada na hora de falar isso.
Fala logo pra ele, acabou a brincadeira.
Ele fica, mano, pega e ele fica olhando pra mim, tipo, com uma carinha. Sabe aquela carinha, tipo, um cachorro acuado e ele fica, tipo, Jéssica, me tira daqui. Me tira daqui, Jéssica.
Se ele mandar uma dessa da buceta na frente dele, cara, ele vai ficar. Nossa, ele vai falar, meu Deus, me salvou.
Porque, ai, caralho. E todo mundo fica sem graça, cara. Que nem o cara da barriga que ela falou. O cara fica tipo, sabe? Os caras não sabem o que falar, cara.
Essas coisas que eu me coço. Eu fico falando, ai, caralho, isso não acontece comigo. Pode deixar esse tipo de ser humano andar pela terra, cara. Tem que falar. Tem que fazer as pessoas enxergar as coisas.
Aí depois vem o Febrini e fala assim, ah, não gosto de barraco, não.
Eu já falei no começo do cast, eu não gosto de barraco, é o barraco que gosta de mim.
Quem que escolheu esse tema, hein? Quem será? Meu Deus, cast, vamos lá.
Eu não escolhi o tema, foi o tema que me escolheu.
Não fomos lá pra brigar, nós fomos lá pra comer. Não tem importância, o chamado é simulança. Rafaela, Rafaela.